uma polêmica no mundo dos games. Saiu uma notícia em vários sites, né? Dizendo que o Kratos é bissexual. E isso gerou um fundúncio.
É, só pra esclarecer, não foi bem notícia, né? O que aconteceu foi um Twitter do David Jeff, que é o criador do God of War, inclusive foi ele que fez lá o primeiro jogo, né? O designer do primeiro jogo. Uhum. E aí virou notícia após esse tweet dele, né?
Cadê o tweet? Lê pra nós aí, Bruno.
Bom, o tweet original dele dizia o seguinte, numa tradução livre. O pessoal tava naquela celebração do período do orgulho LGBT, tal, e aí ele pegou.
É porque esse é o mês do orgulho LGBT, a propósito.
Junho. Isso.
Então várias empresas estão falando e tal.
E aí ele pegou e colocou o seguinte, é tradução livre porque ele escreveu em inglês, mas vamos lá. Ah, mais uma coisa. Não pra dar uma de J.K. Rowling, mas quando estava trabalhando nas origens do Kratos pela primeira vez, sabia que ele era um furioso bissexual. Até se ajuntar com a sua esposa, né?
Mas faz muito sentido, né? Porque é panteão grego, não é isso? O Kratos e a Grécia Antiga, isso aí era bem normalizado,
cara,
né?
Tem um problema fundamental nisso, que é o seguinte. Eu percebo, primeiro, que a reação do pessoal foi desproporcional sobre
a internet,
a questão
é isso aí, né?
Como então, sempre é, né, Bruno?
Internet
não entendo a sua surpresa.
Cura total.
Depois eu lendo os comentários, eu acho que eu concordo muito com o pessoal que, na verdade, o que ele fez foi um desserviço. Porque logo depois, meio que percebendo a reação do pessoal, ele mandou um outro texto e falou assim: ah, não, gente, isso era só brincadeirinha pra ver quantos de vocês eram homofóbicos. Entendeu?
Não comprei,
então,
não.
E aí depois você lendo os comentários do pessoal que leva a causa a sério, o pessoal falando assim: cara, você acabou de fazer um grande desserviço.
Caralho, ele não agradou ninguém. Que tentou agradar os dois, não agradou ninguém, basicamente.
Mijou pra trás, o famoso mijou pra trás.
Porque assim,
peidou na farofa, Evandro.
Primeiro, o que ele fez não teve efeito prático nenhum, porque ele mesmo faz o famoso backpedaling, né? Então,
total.
Assim, ele mesmo retira o que ele falou e põe um contexto de brincadeira. Ou seja, ele tratou uma coisa que é um assunto sério como brincadeira. E aí, sim, ele só levantou a fúria dos dois lados, entendeu? Então, assim, ele fez um negócio...
À toa, totalmente de graça.
Porque, assim... Analisando friamente, é irrelevante pro contexto, a orientação sexual do Kratos. É totalmente irrelevante. E o que ficou aparente dessa atitude dele foi o seguinte: ó, eu vou aproveitar, digamos, a discussão sobre o tema e vou jogar uma aqui pra ver qual é que é. Entendeu? Porque isso é uma coisa que eu, não só o caso do Kratos, mas é uma coisa que eu não concordo. É o seguinte: quando você tem um assunto sério como esse, você simplesmente chegar pra se aproveitar do momento, sendo que você não é parte desse contexto, eu acho isso muito errado.
É muito errado. Ô, Bruno, teve um caso famosíssimo do caso Kevin Spacey, né? Kevin Spacey lá naquelas polêmicas lá do...
Kevin Spacey virou meme, maluco.
Mano,
dos,
não, esse
dos
do
assédios
Kevin Spacey
é
muito
esse
mais. Esse do Kevin Spacey foi a mais cara de pau do mundo.
Que ele foi acusado, né, por vários membros de equipes, de assédio e nos bastidores lá de House of Cards e de outros trabalhos que ele fez e tudo. Aí ele fez uma declaração em que ele assume, de certa forma, que fez, meio que dizendo que não lembra de muita coisa, porque tava embriagado e tudo mais. E ele diz assim: aproveitando esse momento aqui dos assédios, eu queria dizer que acho que é o momento ideal pra dizer que eu sou gay e tudo. Aí, tipo, você, né, você faz um puta de serviço, né? Porque ele não precisava fazer isso nesse pronunciamento. E pras pessoas que estão de fora, parece que você tá casando uma coisa com a outra, que você só fez isso.
Exato.
Parece, sabe, óbvio, tipo, ele quer, né, fazer o famoso, quer defletir a parada pra...
Ou seja, esse cagou na mão e passou na cara, assim, sabe? Foi o que o Kevin Spacey fez. E aí, no caso aqui do Kratos, tipo assim, tem uma parada que eu não gosto em cultura pop, de uma forma geral, em livros, em séries, em filmes e tudo mais, que é assim, é você falar que um personagem é uma coisa se você não mostra isso.
Exato. Sabe?
O Homem de Ferro, ele é torcedor do Fortaleza. O cara falou deliberadamente isso na internet. Porque era semana do aniversário do time do Fortaleza. Ele falou: não, o Tony Stark, né? Ele é torcedor do Fortaleza. Mostrou isso nos filmes? Mostrou isso em algum lugar? Tem alguma
coisa que mostrou no... isso? Na versão de dublado daquele pabolo lá, quase.
Exatamente.
Pode crer.
Só se for lá, cara. Se você não mostra, não escreve, não publica isso em livros, em coisas oficiais, você simplesmente chegar no Twitter e dizer que um personagem é X coisa porque foi você que criou esse personagem, isso acaba sendo um desserviço para um monte de situações, inclusive históricas, sobre o próprio personagem, que poderia ter sido falado isso, mano, ou até mostrado
entender,
no próprio jogo.
Nunca vai entender que isso não agrada realmente. Tipo, tem alguns que claramente vão achar legal, mas de forma geral acaba dando uma impressão negativa, tá ligado? Tipo, a J.K. Rowling virou o melhor exemplo disso. De alguém que, anos depois que a série acabou, ela volta e, ó, o Dumbledore era gay, hein? Ah, tinha um estudante judeu lá em Hogwarts. Tipo, por que você não falou então, né?
Durante, por que não contou isso dentro da história?
Não é brincadeira, não. Ela literalmente falou, tem um estudante lá que era judeu. Falou, por que você não falou isso na série, então?
Mas no caso do Kratos, eu acho que é pior ainda, cara, porque tá na época, né, de se falar sobre isso e tal. Então, assim, pra marca já é complicado. Uma marca que nunca tomou partido, nunca demonstrou diversidade ou respeito, do nada bota um íconezinho colorido no avatar do Twitter, por exemplo. Já pega mal pra caralho.
Não, empresas que fazem negócios, maluco, com países onde se matam homossexuais assim, legalmente, tá ligado?
E aí o cara vê, ah, porra, agora, caralho, eu quero participar disso aí, hein? Como eu posso? É a mesma coisa que a gente virar e falar que algum personagem do jogo 99 Vidas é gay. Do nada.
É.
Ah, o sujinho, sabe o sujinho lá? A gente vai no perfil oficial do 99 Vidas do Twitter.
Não, e o pior,
e posta, tá ligado?
Pior é fazer isso, dando a entender que a gente tá super engajado.
Preocupado, galera, pra caralho, tá ligado? É isso que eu acho que é o vacilo maior, mano.
É oportunismo por isso que é o errado. Porque, assim, o que o Jurandir falou é muito verdade. No contexto dos jogos, em nenhum momento foi nem insinuado essa questão do Kratos. Então, é muito claro que isso aí foi mera questão de oportunismo, cara. Porque se você tivesse, dentro do contexto dos jogos, algo que indicasse, ou pior ainda, se você realmente quisesse passar uma mensagem, por que você se absteve esse período todo, então? Né? Se você quer mandar uma mensagem, você quer provar o seu ponto, tem tanto jogo que faz de uma maneira tão bonita, cara. O próprio... A gente vive falando do Life is Strange, por exemplo. Ele é um jogo que tudo acontece de uma maneira tão natural e tão bonita,
né?
Que ele prova o ponto dele, sabe? O ponto do Life is Strange é assim, cara, o que você não faz por amor, e o amor é independente do sexo, sabe? Independente disso. É amor. O próprio The Last of Us, cara, que é um jogo pesadíssimo, mas trata, por exemplo, a questão da Ellie, sabe, de uma maneira tão bonita, tão natural. Isso sim é você deixar claro em todos os momentos que, assim, ó, a gente tem uma posição e a posição. E aí, de novo, o caso de ambos os jogos que estão falando, eu não tô nem fazendo, levantando bandeira nenhuma, tô falando assim, cara, amor, independe disso, entendeu? Que é o correto. A bandeira do amor de verdade não tem que fazer discernimento. E aí o cara me vem de um personagem que em nenhum momento na história dele, e a gente tá falando de God of War, não foi que teve um jogo, cara. God of War tiveram vários jogos, 6 jogos, sabe? 6, 7 jogos pra mostrar, nunca mostrou nada, e do nada, nesse momento oportuno, assim, então, gente, só pra falar aí, ó, então, o Kratos era bi, tá? Pior ainda. Aí depois ele fala assim, não, era brincadeira, era só pra provar como vocês eram homofóbicos. É a pior coisa.
É tipo, não, eu sou o mestre da trollagem, eu planejei isso tudo, tipo...
Não, ainda mais o fato de que, pra muita gente, né, a gente tem uma comunidade aqui no universo de videogames, que é uma comunidade extremamente machista, né, e essa turma adora colocar ídolos em alguns personagens, né, e o Kratos... Ele tem um ídolo da masculinidade, né? O Kratos, né? Ele é esse personagem. Ah, o machão. Aí quando o cara falou isso, eu imagino a revolta da...
Sabe o que é foda, Juras? A gente... Olha só, deixa eu falar um negócio rapidinho. A gente convencionou a dizer, ah, a comunidade gamer é muito machista. E eu até entendo essa visão, mas se você parar pra pensar, onde tem muita gente jovem, vai ter muita merda. Então, se você for ver as comunidades de esportes, vai ter essa mesma coisa. Se for ver a comunidade de, sei lá... De qualquer coisa a gente tenha muito jovem, vai ter muito comportamento
cultura
bosta.
Pop, porque, cultura pop, de uma forma geral.
Porque a gente é assim, quando a gente é mais novo.
Futebol.
Futebol. Qualquer coisa. Se os caras forem entusiasta de carro, de mecânica, você vai ver o núcleo lá. E também tem muita gente babaca assim, porque a gente tende a pensar assim quando a gente é mais novo, porque a gente vem reproduzindo comportamentos que a gente viu, né, que eram normalizados no passado e hoje não são tanto, a gente vai aprendendo aos poucos.
Mas não é à toa, Izzy. Só um complemento. Não à toa A maioria desses grupos que a gente tá falando, ele é predominantemente rodeado de homens, né? A maioria das pessoas que consomem o videogame, então, se dizia nos anos 80 e 90 que é coisa de homem, né?
É foda. Mas como eu falei, eu sou otimista. Eu acho que essa galera hoje em dia, o que tá faltando, às vezes, uma influência mais positiva e mais que tenha mais empatia, tá ligado? Porque, esse tipo de comportamento é falta de empatia, é só isso, mano. As pessoas não conseguem ver as necessidades das outras pessoas como também importantes. Eles veem as suas razões e as suas necessidades como acima de tudo. E aí chega o diferente e fala, foda-se isso aí, não sei o quê. E é uma coisa muito comum da juventude, infelizmente. Mas eu acho que hoje em dia as coisas estão até um pouco melhores em relação a isso. Nós mesmos aqui, nós quatro aqui, sem dúvida, já reproduzimos esse tipo de comportamento quando éramos mais novos, tipo, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Ninguém escapa
aqui, disso. Aqui dentro do próprio, podcast, entendeu? 5
anos talvez.
A gente passa.
Não precisa ir tão longe, não. Eu vou ter razão.
Uma constante evolução de pensamento e tudo mais. E tem coisas. E tem a maturidade também, né? A gente vai passando o tempo. E quanto mais a gente convive com pessoas e novas pessoas vão entrando nas nossas vidas. E a gente passa a compreender o outro lado, né? Porque você só passa a entender essas situações quando chega muito perto de ti, sabe? Quando tá muito próximo de ti. Quando você só vê de longe. Esses acontecimentos, você só fica naquela, entendi, mas não, você não sente. Mas quando é um amigo seu, uma amiga sua, que passa por uma discriminação, um preconceito, eu não tô falando só relacionado a gênero, não, mas a nordestinos, a racismo. Quando você sente na pele ali pertinho de você, do seu lado ou em você, é que você passa a ter um olhar diferente sobre essas situações. E aí. É como vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo pra funcionar a analogia. Vamos dizer que o Jeff lá era o mês do orgulho nordestino. Aí ele chega lá com o Kratos, com o chapeuzinho de palha, diz assim: Kratos, nordestino, nasceu no Ceará, rapaz. Você não sabia,
nasceu
não?
Nasceu em Crato
no Ceará. Nasceu em Crato, exatamente. Tem esse nome. Exatamente, em homenagem à cidade do Crato. E aí, enquanto se falava do orgulho, obviamente as pessoas iriam levar na piada, né? Porque, ai meu Deus, né? Piadinha e tudo mais. Mas é tipo o que o Bruno falou, é o oportunismo. Você quer aproveitar um momento, uma situação, uma comemoração, pra colocar um personagem que você nunca falou desse jeito sobre ele, pra que ele se enquadre dessa forma e logo depois ele desmente. Então, ele fez pior ainda. Porque se ele pelo menos tivesse falado assim, ó, não, ele é, e no próximo jogo você vai ver isso. Aí você, pronto, então, ok, né? Beleza, ele tá prometendo que pelo menos no próximo jogo vai mostrar essa persona do Kratos que não tinha sido mostrada antes. Só que não vai acontecer, porque em segundos ele desmentiu. Porque eu quero ver que era homofóbico. What the fuck?
Que no caso dele, a impressão que as pessoas têm do Kratos, que vocês mencionaram do excesso, aquela coisa do másculo, do brucutu, é culpa dele. Isso é um agravante, na verdade. Porque todo mundo vai lembrar que uma das coisas que ele, como game designer, fez questão de colocar no God of War foram aqueles minigames de sexo em que ele tava rodeado de mulher e você apertava o círculo lá. Isso foi coisa dele.
Mas eu não vejo problema nisso, Bruno. Não vejo problema do criador assim, ter liberdade de colocar um personagem da forma que ele quiser, porque ele tá construindo um personagem.
Não, falar que foi uma escolha de design de personagem.
Claro.
Tipo assim, não é à toa que as pessoas têm essa visão do Kratos, entendeu?
Exato. Sim, claro,
sempre foi essa visão que foi colocada.
Porque ele criou desse jeito, né?
Por exemplo, de novo, não puxando o saco pro meu jogo favorito da vida, mas a Blizzard no Overwatch tem personagens homossexuais que quando falaram deu um puta mimimi e a Blizzard, mano, falou, é isso aí, pau nos seus cu. Tipo a Tracer. Foi num quadrinho oficial, é a capa do jogo, tá ligado? Ó, a capa do seu jogo, uma das personagens principais é homossexual. E a Blizzard nunca tratou isso como um big deal. Apareceu lá num quadrinho oficial pra contar a história, que é onde eles contam a história oficial do Overwatch.
Sim, é a forma que eles utilizam, né?
Exato, quer ficar puto? Fica puto. Mano, o personagem é meu, é isso. E acabou, tá ligado? É muito oportunismo. O cara chegar e falar... Exato. Pô, era a mesma coisa
que no os caras Twitter. Do
Gears. Chegar e falar, aê, pessoal do Gears aqui, ó.
Pegação geral,
Marcos Chico. Então. Esse personagem que vocês gostem, tatuagem aí do Gears. Mano, na época do Overwatch, o soldado também falaram que era homossexual. Tinha nego puto, pro cara falou, porra, tem uma tatuagem do Overwatch... E nunca imaginei isso, fui traído pela Blizzard, não sei o quê.
Imagina a idade mental do cara que pensa assim,
velho. É isso, tipo assim, é bizarro porque assim, é um personagem ficcional. E o cara tá puto. Mano, é igual a vida real. O que o cara faz em quatro paredes com que ele se relaciona...
Problema dele, né?
Não muda nada o seu salário. O Wiz ganha, sei lá, $2,000 por mês. Aí, porra, Bruno é homossexual. Caralho, Uzi, fiquei sabendo que você tá andando com o Bruno aqui, ó. Agora você vai ganhar 1.500. Mano, não afeta a vida de ninguém.
Nada, tá maluco.
Caraca, o Jurandir acorda todo dia 8 horas. Ih, ó, Jurandir do céu.
Aí,
Evandro,
muito obrigado.
Tá com um namorado novo. Vai ter que começar a acordar 7h30. Mano, não muda a vida de ninguém.
Bicho, porque as pessoas são foda. As pessoas têm uma aversão natural pelo que eles não entendem, pelo que eles não conhecem. Não conhece, já não deve ser bom, não deve ser, né? É foda isso. É uma parada muito, infelizmente, comum, mas que produz essas situações, né? Tipo, o motivo pelo qual as pessoas têm essa aversão por pessoas gays ou trans, ou sei lá o que for, é simplesmente isso, é porque é o desconhecido pra eles. Eles não conhecem, por isso eles não entendem, logo eles já presumem o pior e têm essa... Tipo, por exemplo, eu sou de família evangélica, né? Então, muito da criação de uma pessoa de cultura evangélica, não todos, eu quero deixar isso claro, não todos, mas é comum que no meio religioso exista bastante homofobia. E eu fui criado com esses, entre aspas, valores de homofobia, porque era questão religiosa, né? E aí, quando eu fiquei mais velho, e eu parei e pensei assim, mano, o que uma pessoa gay tem de inferior a mim? Tipo, literalmente nada. Elas vão se sentir atraídas romanticamente e sexualmente por uma pessoa do mesmo sexo. Como isso as torna inferiores a mim, ou menos merecedores de direito, ou qualquer coisa do tipo? Nada. E demorou um pouquinho de ver aquela maturidade, aquela empatia, ter conhecido pessoas gays, porque quando eu era mais jovem, você era, eu não sei vocês, mas era, não era tão comum você conhecer uma pessoa gay. Até porque muitas pessoas ficavam no armário porque não era tão aceito, caralho, né? É.
Então, a gente tem muita... A nossa geração, cara, eu acho que tem mais sorte nessa vida. Porque a gente conseguiu ter o acesso à informação e o convívio que o Juras falou aí, de conseguir virar a chavinha. Porque, mano, todo mundo aqui tem culpa no cartório de crescer falando, ah lá, nossa, olha o viadinho ali, ó. Tá com a roupa rosa.
Na escola, mano,
na rotina, porra, no cotidiano.
Eu uso, mano, eu uso um relógio. No grupo do 99
lá dos patrões rolou essa discussão, tá ligado? Porque não sei quem falou um bagulho de, ah não, não gosto de carregar bolsa de mulher. E aí os caras, porra, que masculinidade frágil é essa, não sei o quê. Se fosse lá nos anos 80, ia todo mundo nessa. De ver alguém carregando a bolsa e ia falar, ia lá, o viadinho, tá ligado?
Velho, Evandro, eu uso um relógio, um smartwatch, que tem uma pulseira rosa. Que eu acho bacana, é um rosa bem, eu acho bacana. E aí nos vídeos, volta e meia, tem um cara, esse viado aí com essa pulseira rosa. Eu fico pensando, mano, como é que
hoje você... em dia, né, mano, 2019,
isso. Como é que você pensa assim, se você tiver 13 anos de idade, aí beleza, entendeu? Aí ok, eu até entendo um pouco. Mas se um ser humano adulto vê o cara, teve um dia que eu saí com uma camiseta, camisa de botão, camisa social, rosa, né? E aí teve um amigo que falou, nossa, você tem coragem de sair com camisa rosa? Eu falei, mano, que ideia louca.
Coragem, né? Meu Deus, tipo, coragem. Você vai... Olha
se
aí,
você acha que eu falo. Você meu vai Deus. Ser um pouquinho... Se você acha, se você teme que você vai ser, digamos, 1% menos homem porque você botou uma camisa rosa, o seu conceito de ser homem é muito diferente do meu. Porque o seu ser homem é condicional.
Mas tipo, é o que você, eu falo, a gente tem muita passa, sorte você... de conseguir caralho. Evoluir, tá ligado? Como ser humano e falar, mano, tem nada a ver, tá ligado? Porra, é uma cor, foda-se a cor, caralho!
Não, pois cresceu, é só uma mano. Cor que culturalmente alguém decidiu.
Exato.
Essa cor é de homem, é de mulher. E pronto, agora pra sempre, a cor é de mulher, como assim, caralho?
Acho uma bobagem isso, né, mano? São as discussões, mas eu fico satisfeito mais pela evolução, sabe? Porque, tipo, a gente... Nós, como os homens, a gente, desde criança, a gente, pra xingar alguém, você usa, né, viadinho, gay, termos que são muito pejorativos.
Sim.
E aí, depois de velho, a gente continua repetindo, porque o nosso meio, os homens, nossos amigos, sempre falaram isso pra ofender um ao outro. E depois, com o tempo vai passando, a gente vai ficando mais, né, a gente vai conhecendo mais histórias, mais pessoas, e vão entrando mais pessoas nas nossas vidas e tudo mais. É um tipo de vocabulário que meio que vai sumindo porque você não acha mais rotineiro e legal fazer esse tipo de comentário. Eu lembro de uma vez que eu sou cearense, né? Aqui no Ceará, costumeiramente as pessoas falam muito, por exemplo, negada, né? Bora negada, corre negada.
É uma parada que eu não falo mais, maluco.
Eu usava muito isso. E aí, quando eu comecei a ter amigos que falam muito sobre preconceitos raciais e são muito engajados e tudo mais... E aí algumas palavras, elas podem ter ressignificados, sabe? A gente pode ressignificar algumas palavras. Por exemplo, antes você falava negro, e hoje se fala muito preto. E antigamente falar preto, ele era ofensivo.
Sim.
E você tinha que falar negro. Então algumas coisas são ressignificadas, é importante você estar apto a, né, a receber essa atualização, porque só quem sente, só quem é ofendido... Sabe a dor, cara. Então a gente A gente aqui, a gente mora numa bolha de privilégio muito grande, em que a gente tem que ter um pouco mais de empatia com o próximo. E se, cara, se nunca diga que a dor do outro é drama, cara. Essa é a verdade. Porque a gente, você não sabe o que tá doendo. Então você dizer assim pra alguém, putz, eu tô mal aqui porque eu, sei lá, terminei um namoro e tudo. Ah, beleza, besteira, vai passar isso daí e tudo mais.
Não, até essa parada de como falar, como tratar as pessoas e respeitar, Júlio, é um negócio que de um tempo pra cá eu tenho pensado. Você fala, mano, a pessoa que tem que saber, é isso que você falou aí. Sei lá, eu chego pra você e falo, e aí, gordão, beleza? Aí você fala, mano, dá pra você não me chamar disso, eu não gosto. E eu continuo, porra, mas esse tá sendo fresco. Você tá gordo, caralho, como assim? Não tô falando na maldade. Mano, quem sabe é a pessoa. Não
é
tem?
Isso, é.
O que mais a gente escuta é esse argumento de, não, mas eu não quis ofender. Falei viadinho, mas eu sou amigo dele. Tem até amigos que são, mano, eu tenho vontade de espancar hoje em dia quando alguém manda essa. Não, mas eu ando com não sei
na quem, minha quem, família, quem, até tem.
Tem nada a ver, não. É, mano, não é esse o ponto, tá ligado? O cara não quer ser chamado disso. Você só lhe resta não chamar. E acabou, tá ligado? Não é pra você ficar discutindo se tá certo ou se tá errado.
E mais, Evandro, esse tipo de aprendizado a gente tem todo dia, cara. Então uma coisa que a gente fala semana passada, que você pensava que era de boas falar, e aí você, alguém falou assim, cara, isso não foi muito legal e tudo mais, você... É, eu realmente não tinha pensado por esse lado. E aí você passa a se reconstruir de certa forma. E isso, cara, isso é tão bom. Porque você dá um exemplo, né? E você, na verdade, você tá sendo mais empático com a pessoa que tá passando
então,
por uma situação.
Mas por outro lado, outra coisa, né? Tem uma galera que dá uma exagerada também. No sentido de que se sentir superior ao outro.
Sim.
Na hora de explicar a parada, tá ligado?
Claro,
então, sei lá, você fala, porra, esse lance que você falou mesmo aí, de chamar de negada, de negro, sim, de preto, não sei o quê. Aí vem o cara desconstruidão que ontem aprendeu como que tem que ser as coisas, não, cara.
Já
então,
vem descendo pau, né?
Chama de canto. Não, deixa eu te falar aqui. Easy Nobre, você falou aí traveco no seu podcast. Toma cuidado, porque isso, aquilo, outro, não sei o quê. Então, mano, é muito, tipo assim, não tem que ser tão pau no cu, tá ligado? Você tem que entender e ouvir, tentar assimilar. Mas tem uma galera também que vem e é foda.
Eu concordo. Eu sou da máxima, da prática, em que se eu vejo algum comportamento, eu não vou no Twitter expor. Olha só o que é que ele falou.
Uhum.
Eu sou da máxima da seguinte. Eu chamo a pessoa no canto e falo a minha opinião. E se a pessoa continuar repetindo, aí beleza. Eu prefiro expor.
Então, mas o jeito de falar também é foda, Júlio.
Existe o jeito.
Se você chega, o Júlio tem toda a razão. O negócio que a gente precisa saber é o seguinte. As pessoas estão em níveis diferentes de aprendizado. Tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais.
Se você
chegar na pessoa de boa e falar assim, olha, é por isso e aquilo que as pessoas talvez se chateiem com o que você falou. Algumas pessoas batem o pé e querem continuar falando do jeito que tá, e aí pelo menos você já explicou.
E se você se importa com a pessoa, você chega no cantinho e fala. Se você também não se importa, aí você às vezes
sim,
não se
liga. Exatamente. Foda. Não, esculachar assim em público quando é uma pessoa que você conhece e tal, aí é meio vacilo mesmo. É melhor
Mas tem uma máxima, cara. Tem uma máxima que é muito importante da gente pensar aqui. É, só pra gente ir pros finalmente aqui, senão a gente não vira o podcast sobre isso. É que a gente também tem que compreender que existem pessoas que estão em níveis de tolerâncias diferentes.
Sim.
Tipo, quando você passa a vida toda sendo xingado, sendo excluído, sendo deixado de lado, pra qualquer tipo de comportamento você tá estouradaço, sabe? Assim, você, cara, você não aguento mais isso. Porque é foda, sabe? É que nem aquele movimento lá das sufragistas. Se elas não quebram tudo, não tocam fogo nas coisas, as pessoas não vão prestar atenção no que elas estão gritando na rua, sabe? Então tem uma hora que estoura a parada. Você quer que pare essa parada, porque você... Não, mas a gente sempre escuta, né? Em todas as lutas, né? Não, mas tá melhorando, sabe? Esse assim, mas tá melhorando há quanto tempo? Há 50 anos? 60 anos? Por que que não melhorou mesmo? Sabe? Por que que não mudou muita coisa? Então, a gente... Até nisso, a gente tem que passar a pensar, né? Que quando você recebe uma exposição por ter um comportamento que foge dos padrões, que foi errado, que foi ruim, até a forma de você receber isso, você tem que pensar um pouquinho diferente. Porque tem uma hora que a tolerância... É tipo eu comigo quando alguém fala mal de nordestino. Eu já quebrei... Eu já bati muito boca. Já expus muitas pessoas. Por quê? Porque meu nível de tolerância, ele oscila. Às vezes ele tá... Né? Na época das eleições. Meu nível de tolerância tava baixíssimo. Então qualquer coisa que eu via aparecendo ali xingando nordestino, eu pistolava absurdamente. E aí depois, quando vai amenizando, aí você vai... Cara, não é bem por aí. Vamos conversar melhor e tudo mais. E tem gente que realmente não tá disposta a conversar e aprender. E aí foda-se as pessoas também.
Então,
também
já sabe,
como a gente passar a mão na cabeça.
Esse ponto que você tá trazendo é importante. E foi uma coisa até que um dia desses a gente tava conversando, né, Evandro, assim, de como Sim. a pessoa Horas. Vai receber a informação. E isso é importante. Às vezes, eu entendo o ponto que você tá trazendo, só que a gente tem que levar em consideração também qual que é o efeito que a gente quer. Porque tem duas saídas disso. Se você realmente quer instruir a pessoa no sentido de que você quer que a pessoa compreenda o que você tá falando, talvez ser tão enérgico não seja a maneira correta.
Sim, sim.
E aí é que tá. Porque o que vai acontecer é o seguinte: ou a pessoa, se você de repente é muito enérgico no que você tá querendo falar, a pessoa pode levantar um bloqueio automático. Então a gente tem que tomar muito cuidado também como a gente aborda os assuntos. E eu não tô falando especificamente de assuntos, mas tô dizendo de assuntos no geral. Porque se você de repente é muito agressivo, né, que aquela coisa, a pessoa pode estar interpretando aquilo como você está tentando escarnecer ela, é um motivo de escárnio. Você realmente quer que a pessoa aprenda ou você só está tentando executar uma maneira de expor a pessoa? Porque são coisas diferentes, né? E a uhum. pessoa pode, de repente, se sentir ofendida pela abordagem. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é qual que é o objetivo real do que a gente está fazendo. Eu realmente quero que outra pessoa aprenda algo, então eu preciso pensar na abordagem. De maneira igual que você falou, às vezes as pessoas estão cansadas de aquilo, e aí tem um ponto que é perigoso, você pode acabar descontando em quem de repente não merece, porque a pessoa pode de repente ter uma dúvida honesta, e se você de repente traz com a pessoa e fala assim, querido, olha, é isso, dessa maneira, a pessoa poderia de repente vir pro teu lado no sentido de compreender o que você tá falando.
Claro.
Ao passo que, de repente, se você abordar a pessoa de uma maneira muito agressiva, ela automaticamente levanta uma barreira. E aí não adianta. Aí vai ser aquele caso de que vai ficar os dois lados dando murro em ponta de faca.
Sim.
Sabe? Então tem que ser muito cuidadoso com o tipo de abordagem que você quer. E não tô dizendo cuidadoso é cheio de dedo. Não, justamente o contrário. É assim, você quer que a pessoa entenda o seu ponto, então faça-se entender de uma maneira em que o outro lado entenda que, assim, poxa, ele não tá me dando um puxão de orelha, ele tá querendo me instruir, em vez de tirar um barato da minha cara. E é nessa, isso é muito difícil também nessa geração internet, porque tudo acaba escalando de proporção muito rápido, porque as pessoas estão muito preocupadas do que os outros estão achando, da maneira que tá assim, o Júnior Diva aqui me dá um puxão de orelha. E aí fez isso publicamente, quer dizer, ele tá me agredindo. E aí e é complicado, é uma discussão que não é fácil. E muito menos achar que as pessoas têm que ter sangue de barata. Mas a questão, Exato. No final das contas, é qual é o objetivo real do que você está fazendo, né? Você quer realmente instruir outra pessoa ou você simplesmente quer dar uma lição nela, né?
Sim.
Então, toma cuidado com
isso. E mais, viu, Bruno? Tem outra. Só pra gente finalizar, tem a parada do lugar de fala, né? Eu, por muito tempo, eu não compreendi direito. Eu pensava que isso era tipo uma exclusão de participação, né, de engajamento e tudo, e com o tempo você passa a compreender melhor.
O problema é porque algumas pessoas, quando elas falam, elas transmitem essa impressão, e aí algumas pessoas já rejeitam esse discurso e não querem mais ouvir o argumento. O que as Exatamente. Pessoas querem dizer é o seguinte, eu experimentei uma parada que você provavelmente não vai passar pela mesma coisa, então o meu ponto de vista vai necessariamente ser diferente do seu, eu só quero que você ouça o que eu tô falando antes de simplesmente me dar a opinião que você já tinha antes, e aí pelo menos a gente vai poder ter um diálogo melhor. Só que algumas pessoas falam como se simplesmente a pessoa que não tem a mesma identidade que eu não pode falar e acabou, não deve Sim. falar, e não é também Exato. Assim.
É exatamente disso que eu ia falar, Izzy, porque, por exemplo, na minha opinião, né, essa é a minha opinião, obviamente, que eu não posso falar sobre negros porque eu não sou negro. Porém, eu posso me indignar com racismo, com preconceito. Eu posso ser intolerante com isso, né? Dizer assim, cara, tá errado, isso não pode ser feito. Mas eu nunca vou conseguir expressar o sentimento de alguém que passa diariamente esse preconceito e tá passando por muitas situações. Eu não gosto de me eximir de comentar sobre esses assuntos, contra feminicídio, contra misoginia, contra machismo, contra xenofobia. Eu não gosto de me eximir, de me eximir, porque eu acabo me enquadrando em algum desses perfis, principalmente com xenofobia, né? Por ser nordestino, cearense e tudo mais. Mas eu sou branco, eu sou de classe média, né? Classe média alta, então eu posso. Eu tô numa bolha de privilégios.
Comunista de iPhone!
É isso, eu acabo não me enquadrando em alguns perfis que eu não poderia falar sobre o assunto. Mas eu prefiro dar voz pras pessoas. E não dar voz, eu sou benevolente e dar voz. Eu, quando eu vejo um tweet, eu dou uma curtida, eu dou um RT, tá, pra mim, é a minha parte de fazer esse engajamento pra algumas causas aumentarem e chegarem mais longe. É isso, é a forma que eu hoje prefiro me comportar do que dizer assim, é isso, vamos todos juntos aqui, é, né, tem uma palavra que ele fala, os feministas, né, que são aqueles que levantam a bandeira 100% da causa feminista, como se fossem, né, como se fossem mulheres, assim, de sentir na pele o dia a dia e tudo mais, e nunca vão sentir, mano. A gente nunca vai saber o que é andar na rua 10 horas da noite e ficar com medo, porque a gente não tem esse medo.
É, o que eu também sigo um pouco essa linha, Juras, de como eu me posiciono na internet, até as coisas que eu falo aqui e tudo mais, no sentido do quê? Tipo assim, a gente não vai levantar a bandeira, porque, né, a gente não tá na pele daquilo ali, mas a gente pode apontar, ó, tá vendo aquela bandeira ali, gente? Seria legal vocês dessem uma olhada no que aquela galera ali tá falando, tá ligado? No meu caso, por exemplo, lance de viver muito próximo...
Acho que levantar a bandeira você pode fazer, sabe, irmão? O negócio é o carregar a bandeira, sabe? Como se...
Não, mas é assim, tipo assim, você não vai pra rua junto com um monte de mulher, tá ligado? Gritar sobre os direitos da mulher e tal, porque é errado. A gente concorda que mulher só se pode, do mesmo jeito que negro só se pode, e qualquer minoria, tá ligado? O cara, mano, o nome já fala, ele vive à margem da sociedade. Sim. A margem é o quê? A pessoa que não tá ali, não tá enturmada, tá ali nos cantos, é o
minoria
errado,
não é de quantidade, né? É a minoria de direitos, né? De espaço.
Exatamente. De tipo, mano, o cara. A gente foi. Eu e o Bruno tava com o Alex recentemente na Game Tech lá, a gente ficou horas conversando sobre sociedade, racismo, se o Brasil é racista ou não é, tá ligado? E o legal é isso, é você conseguir entender, tipo assim, mano, por que que pessoas pensam X ou Y? E por que que eu penso tal? E aí tentar compreender por que aquela pessoa pensa o contrário do que você pensa e ver, enxergar a melhor maneira de mostrar sua opinião e falar, cara, talvez não seja bem assim. Porque a parada do racismo mesmo, o Brasil é loucura. Você vai entrevistar na rua, 90% vai falar, não, o Brasil é um país racista. E aí você pergunta, você se considera racista? 100% vai falar que não é racista. Porque ninguém vai falar, porra, sim, sou racista. Mas e aí a percepção geral é que o Brasil é um país racista. Então alguma coisa tá errada aí, caralho. Os caras das pesquisas são loucos. ou a sociedade é louca, tá ligado?
Esse é o problema, porque a pessoa fala do racismo, mas é sempre como se fosse o outro. Então se você perguntar, sim, pra todo mundo, ninguém é. Então caramba, cadê esse racismo que estão detectando?
Como é que o país pode ser racista se ninguém se declara racista, tá ligado?
E aí é que tá, que a pessoa não enxerga.
Exatamente.
E eu, só uma coisa que vocês mencionaram que eu acho importante, aí sim a gente pode ser, é justamente a questão do lugar de fala e casa com aquilo que eu falei da questão da rejeição. O lugar de fala, ele existe para que as pessoas que vivem aquilo, como a gente falou, elas possam se expressar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão do lugar de fala, com o uso indevido dela, que a gente estava falando, e ela não pode servir de muleta. E aí eu acho que é o ponto perigoso. O Evandro acabou de falar que, por exemplo, a gente passou horas conversando sobre isso e realmente passou. Isso é uma coisa saudável. O uso do lugar de fala, ele não pode servir como uma muleta para evitar um dos lados de falar. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Eu concordo plenamente, e é o que é. Por exemplo, um homem nunca vai saber o que é ser uma mulher. Um branco nunca vai saber o que é ser um negro. Um pobre, um rico nunca vai saber o que é ser pobre. Tecnicamente ele pode perder dinheiro, mas... Pro ponto do argumento é o seguinte: você ter o seu lugar de fala não pode bloquear outra pessoa de aprender. E é esse que é o problema. Muitas vezes a gente blinda essa coisa, as pessoas erroneamente usam esse ponto do lugar de fala para evitar o outro lado, não de falar, mas de aprender. E algumas mulheres, por exemplo, usam isso para evitar que o outro lado se expresse. Um homem, por exemplo. Ele não pode falar o que é ser uma mulher, mas a mulher pode convidar deve convidar o homem para aprender e ouvir sobre isso, porque o mundo só vai melhorar se todo mundo aprender, porque senão vai virar guerra, entendeu? Se as mulheres, ou qualquer grupo, se defende usando o argumento que você, o outro lado, não pode falar, em vez de deixar os dois lados se ouvirem, pode acabar criando aquela rejeição que a gente falou, aí vai ficar sempre um lado brigando com outro, e às vezes esses lados querem se entender, mas não conversam. Então acho que mais do que tirar o direito do outro de falar, isso é o direito de você se expressar e convidar o outro lado para aprender. E esse é o ponto, para que as ideias acabem se convergindo, né, convergendo. E aí você fala assim, pô, eu não sei o que é ser, digamos assim, empiricamente o outro lado, mas o outro lado me ensinou alguma coisa importante sobre o que ele sente. Porque, de novo, você vai estar muito mais disposto a ouvir o outro lado, se o outro lado te permitir falar também, de novo, não do que é ser o que você é, mas do como ele percebe isso, né? É. Então, é muito importante isso. As pessoas...
E não pode ter a guerra também, né, Bruno? Exato. Esse exemplo aí do feminismo aí. Muita gente dos dois lados, homens e mulheres, encaram que feminismo é o contrário de machismo. Então, tipo,
não. É burrice fazer isso.
Aquele meme do homens o que tem a ver, tá ligado? Mano, é isso aí. Esse tipo de
não, aquele, Evandro, no, quando fala assim, quando homem não presta aí. Não é bem assim, não é todo homem que não presta. Mas e a brincadeira os burro, do meme, né, é exatamente esse, sabe?
É?
A brincadeira desse meme de homem não presta, homem tem que matar os homens, Mendal, né, do rompompompom da Rihanna. O meme desse negócio é exatamente isso, porque isso toca na ferida de quem tá muito incomodado, de quem faz algumas besteiras e não quer reconhecer. Então, a piada é isso. Quando fala que o homem não presta, né? Se bem que, né? A gente pegar estatisticamente aí, a maioria não presta mesmo.
Não presta. E a questão... Então, mas aí junta os caras que são burros e tem umas minas também que são exageradas, tá ligado?
Exato, é o extremismo. Tipo
assim, a gente... aqui em casa, Bruno sabe, eu moro perto de um lugar muito foda, mas ainda que é periferia. Eu moro do lado de uma estação de trem da CPTM, que não é um lugar lá muito seguro pra se andar de noite. Mano, eu canso de vir de 11h30, meia-noite, tranquilaço, ouvindo podcast, te vindo aqui
fone pra casa. Fone de ouvido, sucesso.
Dá uns 5, 10 minutos. E pensando, porra, chegar em casa, vou comer e tal, não sei o quê. Uma mulher que fizesse esse mesmo caminho que eu faço, 11h30, meia-noite, que é a hora que eu faço, ia tá bolada, ia tá olhando pro lado, segurando a bolsa e não sei o quê, tá ligado? A gente nunca vai passar por isso, de andar de noite na rua, pensando nessas, caralho, algum vagabundo vai vir aqui me fuder, tá ligado? Literalmente, nesse caso, infelizmente.
No máximo, você pode pensar assim, caraca, aqui tá meio inseguro em termos de segurança ser assaltado, né? Não de outra coisa.
Mas exatamente, né? O medo é outro, mas é o que o Bruno falou. Uma mulher, tipo, chegar e explicar o que é essa situação, a gente sabendo que a gente nunca vai viver, e a gente tá disposto a entender, porra, realmente, eu nunca olhei por esse prisma. Eu sempre passo ali, nunca pensei que seria estuprado, tá ligado? Aí é uma troca de... Os dois estão crescendo com essa troca de... diferença de olhares. E agora não, parece que não. Porra, é frescura. Eu vou virar e falar, não, mas é frescura. Passei ali esse dia 3h da manhã e não deu nada. Cala sua boca, né, mano? Tem uns caras que, pô, é foda.
Acho que no fim das contas, o que a gente tem que pensar é que nós vivemos aí em comunidade, né? Em sociedade, a gente tem que pensar sempre em melhorar como pessoa e aprender. A gente não pode deixar nossa cabeça fechada, cara. O mundo tá crescendo, o mundo tá evoluindo, os conceitos estão mudando, muitas coisas estão sendo ressignificadas, a gente não pode fechar a cabeça. Tem que deixar nossa cabeça aberta, e é um aprendizado diário, a gente vai falar besteira, a gente tem que entender que a gente fala besteira, porque nós produzimos conteúdo, nós somos alvos semanais disso, porque a gente tá falando semanalmente sobre esses assuntos. Provavelmente a gente falou alguma besteira durante toda essa conversa. E a gente tem que estar aberto a receber e aprender pra não repetir e poder passar melhor a mensagem. Pelo menos na minha cabeça funciona dessa forma. Sabe? Quando você se expõe, quando você opina, você tem que saber que as pessoas vão receber. A gente nunca sabe a pessoa que tá ouvindo esse podcast, qual a situação, qual o momento que ela tá. A gente recebe muitas mensagens dizendo assim, cara, eu tô ouvindo esse podcast, me diverti pra caramba, era quando meu pai tava na cirurgia e tava mal no hospital, não sei o que. A gente nunca sabe quando e como o nosso conteúdo vai ser atingido por alguém, então a gente tem que ter cuidado com o que nós falamos. É isso, no fim das contas é sempre isso. É só ter cuidado e um pouco de empatia com o próximo, né? E aí as coisas podem melhorar, que foi uma coisa que o nosso amigo criador do Kratos não teve, né? Ele vacilou, ele cagou na meia, né? Cagou na meia, jogou pra cima e caiu na própria cabeça dele, né?
Fez aí que depois fez. Que a sala tava toda fodida, ele tentou limpar. Falou, não, gente, tava só zoando aqui, pô. Esse cocô aqui não é meu, não. Cheguei e já tava assim.
Mas ele é um dos que pode aprender com isso. Ele diz assim, cara, realmente foi uma besteira. Talvez eu falei, não foi um momento exato. Talvez colocado num jogo isso. E ele tem que aprender ele tem que aprender com a situação. E a coisa que eu mais acho importante nisso é que você tem que sofrer as consequências das coisas que você fala. Mas a gente não pode também colocar essa pessoa, picotar inteira e jogar no lixo pra essa pessoa nunca mais sair de lá. A gente tem que dar oportunidade pra essa pessoa melhorar, cara, pra aprender. Porque se for assim, se a gente descartar todo mundo que fala uma besteira, uma bobagem, por ignorância, ou por achismos e tudo mais, acabou-se o mundo, cara. Porque aí ninguém pode melhorar mais, sabe? Ninguém pode errar mais.
Né, cara?
Exato.
A gente já tá nessa aí, porra. Olha lá o viadinho com a roupa rosa.
Exato. Olha só, e outra. Uma coisa diferente de uma pessoa que dá um deslize ali, um acolá e tudo mais. Daquele que, né, toda semana tá falando uma bobagem, sabe? Toda semana tá falando uma masneira gigantesca que afeta milhões de pessoas. Aí, essas pessoas, eu nem sei o que fazer mais, né? Porque aí, né? Sejamos melhores. Esse é o recado. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Que aventura foi essa, meu Deus?
Pula, 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 pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição da 99 Vidas e desta vez retornamos para mais uma edição do Tupac. Salve só do Tupac, menino!
The plan to take command of the whole family, though underhanded to be the man that was planned on my road dogs. Official mob niggas love to act up. The first to bomb when we rob niggas, I could be lost in my own mind. To be the boss, only thoughts gripping chrome knives. Niggas get tossed up, war scars, battlefield memories. Swore saw the devil in my empty glass of Hennessy. Talking to a nigga on the tight leaks, screaming fuck the police as I ride through the night streets. Little child running wild towards danger. What's the cause? Don't be alarmed after all strangers. Maybe I'm a madman, a pistol grabbing nigga, unleash the sandman. Promise of merciless retaliation. Nothing is colder. Close your eyes. Hear the ballad of a dead soldier.
Mais um Tupac aqui no 99, essa série maravilhosa, rotineira. Nada como a rotina, né? A rotina é um negócio maravilhoso, né? Algumas vezes, né? Pelo menos.
Ou não, tem muita gente que não gosta da rotina.
Tem gente que prefere a Raquel.
Caraca, bota o Chaves aí, mano. Saudade.
Tudo bem-vindo aqui no Metavisa.
A rotina é Raquel, excelente.
O Izzy não pegou,
Ah, dois. sim, Rutinho Raquel, sim, caralho, claro. O Izzy não é da novela, não, mano.
Eu assisti, caralho.
Já esqueceu tudo. Mas o Izzy já passou da metade da vida fora do Brasil.
Mas aí que tá. Se você faz referência. Tudo. Não, peraí, Jura. Se você faz referências de coisas da cultura popular brasileira dos anos 90, é claro que eu vou entender. É qualquer coisa depois de 2003 é que eu já vai ter dificuldade, entendeu?
Entendi. Izzy, explica pras pessoas aí o que é o Tupac.
O Tupac, meu caro amigo Jurandir...
É um rapper?
O Tupac é o seguinte, tem o Tupac Shakur, que foi assassinado, né, e tal, e nunca pegaram o cara que matou o cara.
Tu sabia que tem um monte de foto nova dele com tênis novíssimo da Nike.
Campanha da Nike!
Vai, sim, vai, mano.
Sim. O Tupac é esse programa em que a gente pega dois jogos que talvez não rendam um programa completo, mas dá pra gente bater um papo, dá pra gente desenvolver uma conversa legal. A gente pega um desses jogos, pega um outro desses jogos e combina os dois pra entregar um programa.
Olha aí, e o Tupac não é um programa... A cada 5 edições, a gente lança uma edição nova. E, como de praxe, cada um do 99, né, cada participante escolhe 2 jogos por rodada. E dessa vez chegamos ao senhor Bruno Carvalho. Finalmente, depois de anos, vamos concluir uma ordem correta do Tupac.
Pela porque, primeira vez.
Né, tava eu, era vital. Eu, Izzy, aí tava o Bruno e o Evandro. Sendo que a abertura, Evandro e Bruno, aí você resolve um toque que tava mexendo com as pessoas. Não sei se tinha alguém que se incomodava, mas eu me incomodava demais. Pelo fato do Bruno vir antes do Evandro. No Tupac.
Mano, a gente posta, pula o cast, cara, e volta na numeração, na loucura, você tá preocupado com isso aí?
É verdade, isso é um problema, né? O cara tá lá, né?
Ah, aqui, isso 300... Isso aí não é um problema, isso é solução, né?
Isso é, 300... é solução. 350.
Isso é o brasileirismo no máximo.
Aí a edição seguinte, 352. Aí, caraca, pulou 51, aí na outra semana, 351. É maravilhoso. É o 90 vezes um podcast transgressor, eu diria.
Meu sonho é a gente lançar um cast 5 números pra frente, depois voltar pra dar normal. E o cara na expectativa de chegar, a gente
lança pula dois de um pack seguido, né?
Exato. Sabe o que a gente poderia fazer, Bruno? A gente poderia, tipo, quando chegar numa marca especial, tipo, sei lá, podcast número 400. E aí o podcast número 400, ele vira o podcast número 4000. E aí a gente, 4001, 4002, 4003, entendeu? E a gente pula, assim, milhares. Só pra ter uma numeração diferente. Aí o cara veio assim, ó. Ah, qual foi o podcast que saiu? É novo? Não, saiu o podcast número 4322.
Nossa, cara, senhora, imagina, mano.
Tudo bem, ô Bruno, você escolheu dois jogos aqui pra este programa. O Tupac tem essa máxima, né? De os participantes costumeiramente trazerem jogos que não são muito. Tupac é
dias de luta e dias de glória.
Exatamente.
Pra cada Tio Demon que brota, tem um jogo do McDonald's lá,
né? Exatamente.
Tem um put-put.
Pra cada Celeste, um put-put.
Inclusive, eu acho absurdo que a gente escreve Tupac no Google, né? 2-PAK. Primeira coisa que aparece é o 99. E aí, nós temos aqui um histórico bonito, né? A última edição foi lá do Evandro, falando sobre Katana, o Undersong. E as pessoas... o que eu acho mais legal do Tupac é isso, porque é um podcast quase de recomendação. E aí as pessoas ficam felizes e falam assim, caraca, finalmente eu tô jogando aquele jogo que foi recomendado do Tupac e tudo.
Sim.
Sempre acontece no Twitter, né? As pessoas mandando mensagem disso, né, Evandro? Tu recebe muito, né?
Porra, meus próximos dois jogos já recomendaram, sendo que eu já tinha escolhido quais seriam. Porra, sabe esse jogo aqui, é sua cara, hein? Coloca no Tupac.
Eu só fico triste. Só fico triste porque os meus Tupac e o do Wiz, ninguém fala nada. E aí eu fico muito triste. Porque ninguém joga. Ninguém jogou Kid Drácula. Burger Time.
Jogou, porra. É que o cara não vai atrás hoje em dia, né, mano? Ele não vai jogar Kid Drácula.
Já comentar, mano. Já fez falar assim, caraca, juras, aquele
até
jogo.
Até vai, porque agora saiu o Castlevania Collection lá, tá pra sair, que tem o Kid Drácula, aí, hein? Mas o Jurandir sabe, o pessoal não joga porque é um jogo que você não colabora, né, Juras? Você e o Isa não colaboram, pô.
Macho, eu e o Isa, a gente traz jogos que são
irmão, a cara do Irmão, eu sou o único representante dos PC Gamers aqui na porra desse jogo. Então, desse
mas tu trouxe programa de Game então, Boy, mano, nem
mentira,
PC
mentira,
Gamer.
Também, mentira, oh. Também. Eu vou te falar o seguinte, meus Tupacs agora vão ser só jogo de PC. Eu sou a resistência aqui nessa porra.
Gostei. Foi tu que trouxe aquele o Hyper V-Ball e o Side Pocket? Ou foi o
Evandro? Sim, do Game Boy.
Não. É de Hyper V-Ball ou de vôlei dos robôs?
Do vôlei de robô e do... Pois é, mas eu trouxe... É porque eu tenho jogado esses Side Pockets no Game Boy, foi o que eu pensei primeiro. Não, mas eu trouxe do vôlei dos robôs e o Side Pocket, os dois do Super Nintendo. Dois clássicos da minha locadora.
Aí, o T-Pack tem um belo arquivo, hein, mano? Sim. Quantas edições, hein, Bruno? Tu
tem
sabe?
Tem jogo pra caralho.
De vez em quando tem um Juju,
deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.
Mas o seu problema, Izzy, é que também você é igual... O pessoal fala... Gente, é brincadeira essa frase, mas é igual... olho azul em gente feia. Não adianta você botar uma coisa muito bonita no meio daquilo tudo estragado, entendeu?
Bruno, esse seu Tupac é a edição de número 60 do Tupac.
Olha aí, tá vendo que lindo?
Caraca.
Quer dizer que a gente 60. Já fez 15 rodadas de Tupac, hein?
Bruno calculando rápido, hein, Bruno? Gostei, Bruno, das exatas, né?
Mano, Osmos de Souza não é possível.
Aquele cálculo rápido.
Né? Você viu?
HP 12C tá bom, mano.
Tá impossível, né, HP?
O cara tem uma calculadora no relógio Cássio.
Exato, aquele do... Não, o meu é do Silvio Santos que tá a hora também, que o galinho canta lá. Eu só ia falar que o Sr. Wiz estava mentindo porque esse meu Tupac, Sr. Jurandir Filho, ele é o Tupac mais disruptivo que eu já trouxe aqui. Primeiro, porque... Ambas as escolhas são jogos que, diferente de todos os meus outros Tupacs, não estão em consoles. Pela primeira vez, eu estou trazendo dois jogos que não estão em consoles.
PC, olha aí, ó.
Exatamente. Então, o senhor está falando que só ele é o defensor do PC, e o PC não sei o quê, e o PC foi injusta a eliminação dele lá no Aprendiz, falando do PC não sei o quê. O importante...
Caralho, já deu um spoiler. Muito bom, hein, Bruno? Tava atrasado. Valeu aí.
Você tava atrasado?
Desculpa. Novo Jurandir. É isso aí, cara. Essa é a vida.
Que foi, mas, mano?
Caramba.
Quem é que tá no Aprendiz?
PC Siqueira.
Mas você não...
PC Siqueira. Caramba, Bruno, mas... já deu spoiler que ele saiu. Muito bom, Bruno. Parabéns.
Caramba, Aprendiz é um programa paulista, mano.
99 spoilers.
Não passa na TV, esse, não.
Assistiu do carro ontem, o do cara tirando
esse negócio, cara, esse negócio do
caraca,
a piadinha que o Bruno fez. Bruno, se liga nisso aqui, Bruno. Essa piadinha que você fez de que eu tô falando do PC e tal, você tá ligado que isso já rolou uma vez, alguém tentou fazer uma parada desse jeito, né? Eu tava fazendo live de Command Conquer, né? Jogo de estratégia em tempo real no PC. E aí eu tinha começado o jogo, tava começando a me posicionar no campo de batalha, e o computador, né, a inteligência artificial, o PC veio e me atacou e me destruiu minha base toda. Aí eu falei assim, mano, o PC é muito desonesto, eu mal tô começando aqui e ele já tá tudo, a base tá desenvolvida, já tem um exército gigante. Caralho. Os caras pegaram essa parte falando, o PC é desonesto, aí cortaram isso e fizeram um vídeo dizendo que eu tava atacando o PC Siqueira, mano.
Caraca.
Caralho.
Sério, isso aconteceu.
Bruno, por favor, Bruno, seus dois jogos aí.
Muito bem, já os dois de uma vez? Vai ser um two-pack diferente?
Não, primeiro jogo.
Muito bem, o meu primeiro jogo é o Sarah is Missing. Ou Sim.
Olha só, carinha de jogo de 3DO.
Então, o bacana desse jogo, o Sarah is Missing... Primeiro, a brincadeira é ótima, né? Porque o Sarah is Missing é Sim, né? Então, ele serve Sim. tanto pro Sim de Simulator, uhum. que ele é um simulador, e o Sim, uma brincadeira de Sim Card, porque, na verdade, ele é um simulador de celular. As pessoas assim, peraí, como que é um simulador
de
celular?
Simulador de Zap, Bruno.
A sacada Zap do Sarah is Missing, cara... Primeiro, como eu falei, ele tem pra PC também, mas ele originalmente foi feito pra celular. Como que funciona o Sarah is Missing? Ele é um jogo em que você encontra o celular perdido de uma menina chamada Sarah. E toda a sua interação com o jogo, na verdade, é através do celular mesmo. Então, ele coloca como se fosse um overlay, né? Um overlay assim, ele põe uma tela de celular sobre a sua tela e toda a interação do jogo é feita através de um sistema de mensagens, um sistema de e-mails, um sistema de vídeos, como se fosse do seu próprio celular. Então, ele meio que simula um celular da Sarah, que ela perdeu o celular. A história é justamente o seguinte, a Sarah, ela perdeu o celular, e o celular, ele tem um sistema operacional que tá pedindo ajuda pra você, pra tentar encontrar a Sarah, pra tentar entender o que aconteceu. Então, esse jogo do Sarah is Missing, ele é um jogo de investigação, meio de tem um pouquinho um quê de terror, de suspense, pra você tentar descobrir o que aconteceu com a dona daquele celular. Só que a sacada desse jogo é, primeiro que, o bacana é, jogo é gratuito. Esse Sarah is Missing...
Caraca, não sabia. Que maneiro.
É gratuito.
Mas tem só pra Android ou tem pra iOS também? No celular, no caso.
Então, eu acho que tem pra iOS. Eu não tenho como garantir, mas ele tem pra PC também. Caso não tenha Android, você pode baixar pra PC e iOS. Mas... caso você não tenha Android, você pode baixar pro PC, mas a experiência não é a mesma, porque o legal é que isso que foi que me chamou
a atenção. Tem na Apple, sim.
Tem? Aí, ó, que sucesso. E é de graça, gente. Então, assim, ó, o bacana desse jogo é que ele pega o teu celular e ele transforma o teu celular no celular da Sarah. Então, é uma experiência de jogo que, cara, quem pensou nisso foi uma coisa genial. Porque existem outros jogos que tentam fazer isso, mas não nesse nível de imersão do Sarah is Missing, cara. Porque, assim, você pode botar uma música pra ouvir, então você chega e acessa o arquivo de áudio dela lá, e tem a música da banda favorita dela. Você bota pra ouvir, e a música continua tocando enquanto você vai fazer outras coisas, como se fosse teu próprio celular. Você acessa, por exemplo, o assistente dela, e o bacana é que, assim, a assistente do Sarah is Missing chama Iris, né, o Iris, que é Siri invertido, né? Sim. Então, assim, a assistente do jogo vai te falar assim, olha... Quando você tiver dúvida sobre uma coisa, fica clicando que eu vou te dar uma ajuda. Ele dá ajuda do jogo e tal. E o bacana é que o jogo é isso. Ele te joga ali e fala assim, cara, descobre o que aconteceu com ela. E aí você começa a ir no e-mail, aí verificar o que estava acontecendo. Vai nas conversas dela. Pra quem sempre teve curiosidade de ficar, ou quem gosta de fuxicar no celular dos outros...
Caraca, bateu. Que curiosidade escrota, mano. Mexendo no celular dos outros, mano.
Olha o Bruno.
Olha o Bruno aí. Lá. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. Você recebeu muitos feedbacks lá sobre o Oi Sumido?
Se eu recebi feedbacks diretos, assim?
Não, não de pessoas dando Oi Sumido pra você, obviamente. Não, eu tô dizendo de pessoas comentando sobre esse assunto aí. Porque um dos assuntos que a gente falou lá é, né, da falta de confiança que as pessoas têm, né? De querer mexer no celular do parceiro e tudo mais, aquela coisa. E esse negócio aí, né? É meio psicopata, né? Você mexer no celular da menina, mano, aí.
Sim, não, mas é diferente, é o propósito do jogo. É o propósito.
A menina sumiu, você vai fazer bem a investigação, né?
Exato, então, o seu papel não é só fuxicar a vida da menina, é tentar descobrir o que aconteceu com ela. Então, pra isso, você precisa, digamos assim, revisitar os passos dela. Então, com quem que ela conversava, sobre o que ela conversava, no momento que ela desapareceu, pra onde ela estava indo, né? E o legal é que esse jogo, ele simula tão bem o ambiente do celular, que às vezes você esquece que tá no celular, e outra, vamos supor, ele usa os próprios botões, pra celular que tem botão, ele usa o próprio botão do celular, então seu botão de voltar é o voltar dentro do jogo, Então, às vezes, você esquece que você tá usando, assim, o celular, o jogo dentro do celular, e ele passa a ser o teu celular mesmo, cara. É inacreditável, é um negócio muito bacana. E aí a história vai se desenrolando conforme você vai aprendendo, e vão acontecendo coisas muito interessantes. Por exemplo, o jogo faz teu celular tocar, e aí na hora que você atende, é alguém conversando com você.
Maluco. Isso é foda.
Alguém manda uma mensagem perguntando. A única coisa que é um pouquinho diferente é que, assim, na hora de você responder uma mensagem, ele meio que te dá uns prompts de resposta. Você não pode responder o que você quer. Mas mesmo assim, alguém te manda uma resposta, ele te dá um catálogo de opções do que você responderia naquela situação. E aí começa a aparecer arquivo corrompido dentro do celular. E aí começa, você tem que chegar num lugar, tem que descobrir a senha pra acessar aquele arquivo dela. Cara, é um jogo muito, muito interessante.
A história é boa, Bruno? Me dizer, a história é boa, assim? Tipo assim, porque a gente tem muitas funções. Mas funciona isso?
Funciona porque é intrigante. No começo, você tá tentando descobrir o que que é, e você começa a ver que tem uma vertente meio... Porque no começo, que isso é um pouco de spoiler, o jogo não te dá a entender que é um jogo de suspense. Ele começa meio que parecendo que é um jogo assim, tá, eu vou tentar descobrir o que aconteceu com a Sarah, que ela só perdeu o celular, beleza. E aí ele vai tomando um caminho que vai ficando um pouquinho mais sério, vai colocando os outros elementos, assim, que é muito, muito interessante. Eu quero evitar de falar muito, porque esse jogo é tão curtinho, o jogo inteiro, cara, uma horinha você termina, sabe? Uma horinha você termina. Mas é uma experiência tão legal que eu quero evitar de dar spoiler da história em si, porque é legal você descobrir.
Tem um jogo que ele é muito parecido, né? Aquele simulacra, né? Será que ele veio na onda do Sarah Smithing? Porque é bem parecido.
É a sequência do Sarah Smithing. É um pessoal que...
Só que é pago ele.
Do... depois, né?
Isso, 18 real. Mas foram inteligentes, né? Porque eles fizeram assim, cara, vamos lançar o jogo de graça.
Você viu que
vocês
é bom,
vão entrar aqui nessa história e tudo mais. E aí, se quiserem ver uma continuação aqui dessa história... Tem que comprar o jogo.
Na verdade, pode ter sido um teste, o famoso teste AB também, né, cara? Viu se o mercado aceitaria esse tipo de jogo e tal, sim, o número de downloads que teve, e aí fez um jogo maior, mais completo, e cobrou por isso. Eu acho ok pra caralho essa estratégia.
É que, na verdade, ele virou um formato. Se você perceber, sim, o mesmo pessoal que publica o Sarah Smithing atualmente, eles publicam outros jogos desse de celular encontrado. Que é uma pegada que a gente viu... lá no Bruxa de Blair, você encontrava o vídeo, que foi aquela, veio aquela leva de found footage, sim, né, que assim...
Caralho, que veio e acabou, né, tipo, acabou isso aí já, né?
Ah, teve uma fase, né, porque não faz nem muito sentido, né? Porque era com VHS, né, era uma câmera encontrada, no máximo, como é que você vai dizer assim, foi encontrado um celular com filmagens? Aí primeiro que você não sabe a senha do celular, até você desbloquear, meu filho. É muito mais fácil você encontrar uma câmera, né?
Os últimos grandes que tiveram desse formato foi o próprio Cloverfield, né, e o...
Atividade Paranormal, né?
O Atividade
Paranormal. Esse aí foi longe, hein, mano? Esse aí lotou sala pra
Atividade caralho. Atividade Paranormal tem 6 filmes, 7. Tem aquele Hack. Vocês conhecem aquele filme Hack?
Sim, o Hack é muito bom.
De zumbi. O espanhol, original, ele, maravilhoso.
O espanhol mesmo, nosso.
O espanhol é bonito,
E aí o Bruxo de Blair, né, ele popularizou isso. Eu acho bem legal esse found footage aí. Câmera na mão. Sim. É um suspense, né? Um negócio mais próximo. Acho bem, bem bacana, bem bacana.
E essa pegada do Sarah Smithing é muito isso. Porque, assim, tem vídeo que você acha, você tá analisando o vídeo e acontece alguma coisa meio estranha. Aí você pede ajuda pro assistente, dá uma analisada nessa imagem pra mim. E ela vai, de repente, descobre um outro arquivo que tá relacionado. Aí você vai passando pelas fotos dela. Aí você vê que tem uma foto... Pô, peraí. Mas nesse momento ela tava fazendo isso. Por que que essa foto no meio é tão diferente? E aí ela recebe arquivo de áudio, aí do nada alguém manda uma mensagem. É uma experiência muito, muito bacana, porque ela é muito imersiva, cara. Porque assim, na verdade você tá mexendo no celular. É como se você estivesse mexendo no teu celular e ele interage com você de uma maneira tão natural, que é o que eu falei, cara. É um negócio que você não... Às vezes você esquece que você tá jogando um jogo, sabe? E essa é a grande sacada, porque assim, a gente vive falando de realidade virtual em que você entra no mundo do jogo. Esses jogos que eu tô trazendo hoje, na verdade, são jogos que eles vêm pro teu mundo, né? Ele sai do âmbito do jogo, ele passa... Ele interage com você no seu mundo, né? Digamos assim, ele vem te visitar no seu campo. Porque é um objeto que tá na tua mão, comumente é um celular, então não é um controle. Exato. Né? Então é uma sacada genial, cara. De verdade, é o tipo de experiência que vale muito a pena você curtir de novo. É um jogo curtinho, é uma horinha no máximo você consegue terminar.
Maneiro.
É um jogo de graça, então você vai lá na sua loja, baixa e tenta jogar no celular. Como eu falei, tem pra PC também. Mas aí você vai usar o teclado e o mouse.
Aí é foda.
É fogo, então é
isso
melhor...
Isso é de graça, mano. Vai no celular, cara. Você tá ouvindo isso aqui, provavelmente você tem um celular. Baixa aí. Quando você estiver no Wi-Fi, você baixa. Faça que nem eu fiz aqui, ó. Já tá baixado.
Bruno, tem ele em português ou é só em inglês?
Inglês.
Então, é que tá. O problema desse jogo, a barreira aí, é justamente a barreira do idioma, né? Ele não tem em português, o jogo só tem em inglês mesmo. Então, pra quem não entende tão bem inglês, talvez encontre um pouco de dificuldade. Mas mesmo assim, as mecânicas dentro do jogo são bem simples, tá? E eu preciso realmente entender inglês pra resolver o enigma do jogo, pra resolver o caso? Não. Você pode perder uma coisinha ali de detalhe, mas o jogo ele é bem estruturado, as mecânicas são bem simples. É mexer no celular, cara. Você não mexe no seu celular, às vezes, quando chega o setup inicial e ele tá em inglês? Você não consegue mexer? É a mesma coisa.
Muito bem, Sales Missing. Ô Bruno, seu segundo jogo aí, sua recomendação?
Então, esse segundo jogo é um jogo que eu escolhi deixar ele por último porque eu gostaria de fazer um segmento dele com spoiler, tá? Então eu acho que a gente poderia abordar o começo dele aqui, as mecânicas tudo aberto pra galera, e num dado ponto a gente avisar que vai abordar spoilers, porque esse jogo especificamente, eu acho que quem não jogou tem que jogar, mas eu gostaria de conversar um pouquinho também com quem jogou, porque ele tem umas teorias muito interessantes.
Pode ser, então, pós-créditos desse podcast?
Não, pode ser, porque eu acho que a discussão que tem também não vai influenciar muito na nota de vocês. Então, acho que vale. A gente fala normal, dá as notas, aí depois da música, faz um pós-créditos discutindo a parte mais relevante de pesada de spoiler.
É isso. Então a gente vai conversar aqui sobre o jogo Her Story sem spoilers. E aí, pós-música final do 99 Vidas, vai ter um papo ali pra quem jogou o jogo e tem até uma forma de incentivar você a jogá-lo pra ouvir esse trechinho final também, né?
Uhum.
Bruno, Her Story.
Her Story, assim como o Sarah Smith, é um jogo que ele faz uso de muito inteligente de um tipo de gameplay diferente. O Her Story, ele é um jogo que você, jogando no computador mesmo, você usa o teu próprio teclado porque ele simula um terminal, né? Então ele simula um terminal de polícia que tem acesso a vídeos, e isso é sensacional nesse jogo. Porque o jogo é bem simples. O jogo é muito simples, é assim, você tem acesso a um terminal e dentro desse terminal você tem lá sua área de trabalho, ele tem aplicativos que você pode usar. Dentre eles, tem um aplicativo que faz buscas em vídeos de entrevistas policiais. Então, a sacada do jogo é o seguinte, aconteceu um assassinato, isso não é spoiler, isso é o ponto principal do jogo. Aconteceu um assassinato e você tem as entrevistas policiais com a inicialmente testemunha e que passa a ser suspeita num dado ponto devido aos acontecimentos. E o jogo inteiro é isso, é você acessando esse terminal pra tentar descobrir o que aconteceu. E por que ele chama Her Story? Porque o jogo inteiro, a única interação que você tem fora desse sistema é com as entrevistas feitas com essa mulher, né, que se chama Hannah.
Live action, hein? É o negócio.
Então é que tá. Essa real, é uma evolução, pessoa. É um uso muito inteligente do que a gente via antigamente lá nos jogos de Sega CD, nos jogos de 3DO, que era o full motion video, né? Então aqui são trechos de vídeo mesmo, e o gameplay, na verdade, não tá no vídeo, mas é a sua interação com o sistema, né? Então tem muita gente que chama, inclusive, o Her Story não de jogo, mas de uma experiência de vídeo interativa. Só que ele tem elementos de gamificação ali, né?
Sim, até porque tem uma telinha de computador, né? Você meio que vai simulando o computador e vai
selecionando as histórias. Mas a mecânica do gameplay é muito inteligente, juras, que é assim, sei lá, primeiro vídeo, aí ela fala assim, ah não vi nada não, eu tava indo na padaria ali comprar pão. E aí você fala, pô, mas... Aí você busca lá, sei lá, padaria. Aí vem outro vídeo que alguém falou alguma parada sobre a padaria. E aí você vai juntando na sua cabeça, montando a história, tá ligado?
Aham.
E aí, mano, é muito inteligente. Esse jogo é foda demais. Ganhou prêmios, caralho, na época que foi lançado,
sim, né, Bruno? Ele, na época que ele foi lançado, foi em 2015, não só o jogo em si foi premiado pela ideia, né, a construção do jogo, mas com a própria atriz, né, a atriz que interpreta a Hannah, que é a Viva Cypher. Ela é cantora, foi o primeiro trabalho de atuação dela. E, cara, que trabalho sensacional.
Macho, jogo... eu tô vendo aqui, Bruno, nunca joguei, tá? Nunca joguei,
Ela tem que te enganar, né, mano?
Eu tô vendo vídeos aqui. Ela tem uma cara daquela personagem. Você assistiu aquele filme Get Out, o Corra, do Jordan Peele?
Sim.
Sabe a menina que tá com o lado do protagonista lá? Uh-huh, que lá no começo, a namoradinha dele e tudo mais, depois que ela amarra o cabelo, tudo muda,
né? Transforma, né?
Ela tem, eu acho que ela tem um comportamento muito inocente, assim, não. Até por causa do...
A sacada genial.
Caralho!
Caraca, velho.
O bicho é louco, mano. Hoje...
Tá difícil.
Vai, Bruno, fala.
Mas aí qual que é a sacada do jogo? Justamente ele te apresentar esse mistério e tudo, como o Evandro falou, sua interação é o seguinte, é sempre por busca por palavras e aí ele traz vídeos associados com aquela palavra que você buscou. E os vídeos, eles são trazidos fora da ordem cronológica.
Sim.
Então você não sabe em que ponto da entrevista você está assistindo. O vídeo tem lá o tag da data, mas você não sabe se tem mais coisa depois ou antes. E aí você tem que ficar conectando os vídeos para falar, pô, ela falou isso aqui, então deixa eu pesquisar isso aqui. Mas isso aqui foi antes ou depois de tal coisa? E o jogo vai construindo um mistério, porque às vezes você vê, cara, mas ela tá falando um negócio que não faz sentido nesse contexto. Pera, deixa eu pesquisar isso outro aqui.
Ô Bruno, o negócio é antigo, né? 94, não,
e
né?
E às vezes tem vídeo de segundos, tá ligado? Isso é que é foda. Você acha, pô, oh, vou desenvolver pra caralho isso aqui que eu pensei agora. Aí tem 10 segundos.
Exato, prova. Exato. Não, Juras, o jogo é de 2015.
E por que que aparece ali escrito ali, 18 de junho de 94? Negócio
é. Então, porque é a data do vídeo.
Entendeu? Ah, sim, não, sim. Eu sei que o jogo é recente.
Aquele depoimento que você tá assistindo, é que você na tem... história do jogo.
Ah. Exato, você tem que lembrar o seguinte: você tá jogando o jogo em si, pesquisando esses arquivos que são antigos. Então, a data que aparece lá é, em teoria, entre aspas, aqui, né? A data que foi filmada aquela entrevista policial com ela. É sempre o interrogatório dela. Então, assim, todos os vídeos que são apresentados no jogo, são sempre o interrogatório policial com essa personagem, tentando entender o que aconteceu, porque esse assassinato foi, foi o marido dela que foi assassinado, né? Então eles chamam primeiro ela pra começar a depor, pra tentar entender onde ela tava, o que aconteceu, se ela tinha, de repente, informações de alguém que pudesse querer matar o marido dela. E o jogo se desenrola justamente nisso, sempre... ela dando o depoimento dela, a perspectiva dela do que aconteceu, prestando informação pra polícia. E você, de fora, né, você como essa pessoa que tá pesquisando, que tá visualizando esses vídeos, tem que construir a história pra tentar entender o que aconteceu. E o principal, ele se baseia muito naquela máxima de que nem sempre a pessoa pode estar falando a verdade. Então você tem que descobrir em que momentos o que ela tá falando é verdade, em que momentos, de repente, ela tá escondendo algo. E se ela tem ou não algo a ver com o que aconteceu.
É bom de jogar, Bruno? É cativante, você fica... Caraca,
cara, é mais. Muito.
A história é foda.
É muito cativante, porque é uma coisa muito simples. De novo, é aquela coisa de... Você já tá mexendo no computador de qualquer jeito. Então, ele... Quando você bota lá na tela aquele... A área de trabalho dela, às vezes você até esquece e continua usando como se fosse o computador. Tanto que é engraçado que ele tem esse sistema principal, que é o de busca dos vídeos, mas ele tem outros sistemas periféricos. Então, tem lá um arquivo de texto, tem uma lixeirinha, tem até um joguinho pra você jogar. Então aí, você vai lá, cansei um pouco, eu vou abrir o joguinho lá, um joguinho que simula, chama Mirror, né? Que ele imita o Reverse, que é aquele jogo que você tem que ficar botando o pininho preto e o branco e aí convertendo no tabuleiro, sabe? Então, você pode usar como se fosse um computador normal também, tal qual a gente tá falando do Sim, que simula a experiência do teu celular, esse simula a experiência de ter um desktop mesmo, e você tem, porque você tá usando no computador.
Sim.
Apesar que ele tem pra celular também. Mas, de novo, assim como o Sim foi feito pra celular, esse foi feito pra usar no seu desktop. E aí você vai descobrindo o mistério. E ambos os jogos têm essa coisa do... Cara, o que que aconteceu? Né? O que que aconteceu de verdade? Deixa eu ver aqui, experimentar um pouco da perspectiva dessa pessoa, dos fatos, e tentar descobrir o que realmente aconteceu no fim, sabe? E esse caso do Her Story... É um jogo tão bem construído, de uma ideia tão bacana, tão bem executada, vinda de um cara que, olha que curioso, o game designer desse jogo foi o Sam Barlow, né? O Sam Barlow é um cara que trabalhou inclusive em Silent Hill, então ele que fez aquele meio que remake que teve do primeiro Silent Hill lá, o Shattered Memories e tal.
Sim.
E só que ele sempre quis fazer um jogo desse jeito, ele falou assim, cara, eu sempre quis fazer um jogo de mistério, um jogo que contasse uma história e que você executasse o trabalho de um detetive mesmo. Não um detetive no sentido de, Ah, eu quero buscar pistas no cenário. Eu quero ativar a visão de detetive do Batman e achar uma pista. Não, ele fala assim, cara, se você fosse um detetive e só tivesse acesso à testemunha, como que você descobriria o caso? E aí o pessoal não comprava a ideia dele, cara. Todo mundo falava, ah, isso aí não vai dar certo. Isso aí não sei o quê. E aí quando ele decidiu, falou assim, cara, quer saber, eu vou fazer o meu jogo. E aí ele pegou, saiu da empresa que ele trabalhava lá, a Climax, e falou assim, vou ser um dev independente, vou lançar meu jogo. E lançou Her Story. E foi um baita de um sucesso na época, justamente porque era uma coisa que a gente não tinha tanta exposição no período. E a história é muito bem amarrada. Esse cara, ele escreveu uma história, assim, digna dos melhores filmes que a gente pode ver de suspense, sabe? Assim, uma história muito bem amarrada. E o gameplay é simples, cara. O gameplay não atrapalha. Esse é o ponto. Você fica curioso.
É, o jeito
curioso.
De contar a história valoriza a própria história, né, Bruno?
Exatamente.
Isso que é maneiro, que é o que você falou. Poderia ser um filme muito bom, se fosse bem executado, claro. Mas você pensa, porra, que essa filha da puta tá mentindo, caralho. Aí você. O legal. Esse sentimento que a gente tem em jogos de puzzle, por exemplo, de, porra, sou inteligente pra caralho, consegui descobrir isso daqui. Lá, cara, a cada busca que você dá e retorna um vídeo, você tem esse sentimento de, porra, sou, mano, me contratem. FBI, tô mandando meu currículo. E aí você vai montando na sua cabeça, cara. É foda, é um jogo muito acima da média, uma experiência que não se tem por aí mesmo.
É um gênero, né, que a gente vê que tá tomando uma proporção muito grande. Por causa de Netflix e tudo, né? Tem várias séries colocando esses casos que não foram bem solucionados e... não sei se tu já assistiu, Bruno, aquela série Make a Murder, né? Duas temporadas, eu acho. Aí tem uma agora que saiu, que é aquele caso daquela menininha portuguesa, né? Madeline.
Madeline.
É um caso dela e tudo mais. É aquele... O podcast Serial, né? Aqui no Brasil tem o caso Evandro, né? Que o Mizanzuki tá fazendo. Então tem muitos casos desses que estão ganhando histórias, alguns reais, alguns ficcionais, mas é uma tendência que as pessoas estão muito curiosas sobre esses assuntos, né? De, sim. Porque você vai desenrolando a história. Ah, o que é que aconteceu e tudo mais. Eu lembro do American Crime Story do O.J. Simpson, né? Que é maravilhoso. Tem na Netflix, inclusive. E aí a segunda temporada é do caso do Versace, né? E
jura, cara, esse que você se refere legal. Por acaso é aquele com o Cuba Gooding Jr. ou é outro?
Exatamente. Pô,
muito boa essa série.
Ele, de outra volta.
O Ross do Friends.
O David Schwimmer do David Ross Schwimmer, do Friends. Exatamente. É bem, muito bom, bem mano. Bom. Bem bom. Eu não sabia nada. Eu sempre ouvi, né, falar do O.J. Simpson e do...
Sim, foi famoso ali na nossa infância. Passava no Jornal Nacional, porra. Só que a gente era muito novo e entendia pouco, né?
Eu lembro dele no...
Corra que a polícia vem aí. Você tá ligado, isso é curioso, acho que tu sabe disso porque tu é o cara da cinematografia. Mas quando o James Cameron tava produzindo o Exterminador, eles cogitaram o O.J. Simpson ser o Exterminador do futuro, né? E aí os produtores, no final das contas, decidiram não ir com ele porque ele tinha muita, muita imagem de good guy naquela época.
Sim, pra tu ver, né? Pra tu ver, mas acho bem interessante, na verdade, esse conceito e o fato de investigação. E quando eu falei ali no começo sobre, assim, parece jogo de 3DO, é por causa das coisas reais, né, que você vai meio que selecionando. Ele meio que, ele simula o quê? Qual o gênero que poderia se aplicar, Bruno? Um adventure, uma...
Então, ele lembra o que a gente chamava na época dos jogos de FMV, né? Porque tinha pouca interação de controle, e aí o que acontecia, na verdade, é você tomava uma decisão baseada no que estava acontecendo em tela nos vídeos, né? Ele lembra bastante também o próprio Night Trap, né? Que era assim, na verdade, Sim. Você tá assistindo os vídeos e você executa ação para trocar a câmera, tá? Só que nesse caso, você tem interação com o sistema para buscar os vídeos em si, né? Mas sabe o que eu gosto muito do Her Story? Porque ele é um jogo que respeita a inteligência do jogador.
Isso é bom.
Sabe? Ele é um jogo que, assim, cara, você vai descobrir o tanto que você quiser e conseguir do jogo. Inclusive, você pode, entre aspas, terminar o jogo sem ter visto todos os vídeos.
Sim. Você pode se dar por satisfeito, né, Bruno?
Exato.
Naquela história, você fala, beleza, pra mim é isso aí e já era. Não precisa ficar confabulando muito em cima.
Exato, porque, assim, o jogo tem mais de 270 vídeos, sabe? E aí, pra descobrir o que aconteceu, você não precisa ver todos. Então, de repente, você pode tirar uma conclusão correta vendo pouco, ou você pode ver muitos vídeos e, de repente, não tirar conclusão nenhuma. Sim. E o jogo deixa você ficar confortável no teu próprio passo. A única coisa que ele faz é até engraçado. O jogo de vira e mexe tem um cara interagindo com você como se ele estivesse num outro terminal. E aí ele manda mensagem pra você no aplicativo como se fosse um Messenger, sabe? Uhum. Aí ele, ah, como é que tá indo aí, tal, tal, tal. Já terminou? Meio que dá um ping em você, assim, pra ver se você tá satisfeito com o que você fez até agora, tal. É muito legal, cara, muito legal. De novo, assim como o Service Missing faz de te deixar numa imersão tão grande, que às vezes você esquece que tá jogando algo e acha que tá mexendo no celular, o Her Story faz a mesma coisa. Às vezes você tá tão imerso ali naquele desktop, você esquece que você tá rodando um jogo no seu próprio desktop. Sabe, é sensacional, cara.
Esses jogos que misturam, né, que borram a linha do que separa o jogo da vida real, eu acho muito interessante. Tinha um joguinho no celular que era, tinha algo parecido, que era um jogo que, basicamente, o aplicativo do jogo era um comunicador e você tá entrando em contato com um astronauta que tá perdido num outro planeta. E aí ele fica, eu faço isso, será que eu faço isso, aquilo tudo? E aí você ficava dando dicas pra ele do que fazer. E quando ele falava, ok, vou lá tentar caminhar pra aquele lado lá pra tentar mandar um sinal pra não sei aonde. E aí passava tempo real, né? Tipo, vai demorar 2 horas pra chegar lá. E 2 horas depois, o cara te manda uma mensagem que chegava no seu aparelho como uma notificação. E ele falava, cheguei aqui, tem isso, isso, aquilo outro. O que é que eu devo fazer? E nisso você... É tipo, sabe aqueles livros que diziam, se você quer fazer não sei o quê, vai pra página tal. Se não, vai pra página tal. É basicamente isso, mas implementado como se fosse uma comunicação entre você e um astronauta que tá perdido em outro planeta. Eu acho muito bacana.
Aí. Her Story. Vamos pras notas aqui pra esses dois jogos? Vou dar aqui minha nota quântica para Sally's Missing e para Her Story. Eu vou dar a mesma nota pra ambos, porque eu senti um pouco da... Como é que eu poderia dizer? Eles têm uma semelhança, né? O Bruno sempre traz seus jogos com semelhanças, né? São bem parecidos as temáticas, pra um fazer sentido com a indicação do outro. Eu gosto muito dessa temática. Não sei se vocês assistiram aquele... que é tudo filmado pelo computador. É o...
Ah, putz, eu sei qual que a menina desaparece, o pai vai atrás, não é isso? Putz, como é que chama? Eu lembro.
Puta, é com o Zulu, né? O Zulu... O Sulu, com o Capitão Sulu lá, esqueci o nome do maluco.
Isso, exatamente. Do novo Star Trek, mano. Como é que chama?
Qual é o nome do ator? Esqueci completamente.
O John Cho.
John Cho, exatamente. Começou com comédia.
Buscando, é o Searching, né? O filme.
Isso.
O Buscando é maravilhoso, ele é um tipo de filme feito...
Explica um pouco do filme, pra quem tá perdidaço, a gente aí tentando... Pareceu a minha mãe tentando lembrar o nome do filme.
O nome do filme é Buscando, né? Em inglês é o Searching. É, a linguagem que eles colocaram de ideia aqui pra fazer esse filme é que a câmera que você tá vendo é sempre câmera de alguma câmera do ambiente. Então, câmera do computador, câmera de segurança, câmera do celular, câmera que tem instalada em carro, câmera da rua, câmera de todas as formas, né? Ele dá uma roubada de vez em quando? Dá uma roubada, né? Porque eles têm que mostrar muita coisa assim. Mas, normalmente, é através da câmera do computador que a gente guia a história. Por quê? A filha dele sumiu e ele começa a tentar rastrear as últimas coisas que ela fez, bem parecido com o conceito ali do Sally Smith, né? Você tá mexendo no celular, procurando o que é que ela fez, vendo fotos, vendo redes sociais, vendo as últimas postagens, vendo com quem ela interagiu e tentando montar um grande quebra-cabeças aqui de onde a filha dele está. É um filmaço, é uma tensão absurda. Você, a cada descoberta é uma coisa maravilhosa. Eu vi no cinema, o Buscando, e ele é um tipo de filme que aparece muita coisa escrita na tela porque a gente tá vendo tela de computador. E aqui no Brasil, eles fizeram questão de localizar tudo. Tudo que aparece na tela. Então, é assim, quando aparece em inglês, às vezes você meio que se perde, né? Porque tem muita coisa escrita na tela. Mas quando é tudo em português, fica fantástico. Então, é um filme excelente. E aí, quando o Bruno falou sobre ele, eu disse, caraca, que... Eu sou sobre os jogos, lembra um pouquinho o Searching, o Buscando. Eu gosto muito de filmes com essa temática relacionada à internet, então aquele tem aquele Nerve, não sei se vocês conhecem também, que é uma rede social e que as pessoas ficam fazendo um jogo e tudo mais.
Que até a mesma galera que fez esse filme, né?
Sim, e tem a mesma galera que fez o Catfish, que é um filme maravilhoso também sobre internet. Então assim, tem vários desses filmes que são bem bacanas quando tratam a internet como sendo um objeto de fundo, assim, pra guiar a história. Acho muito interessante. Então, esses jogos, assim, eles atraem minha atenção, não pela internet em si, né? Porque o Her Story, por exemplo, ele é bem antes da internet, né? Você tá mexendo no computador e arquivos gravados e tudo. Já o Sally Smith, não. Ele tem os aplicativos, né? Rede social, música, tudo dentro do próprio celular. Então, são dois filmes... São dois jogos que têm temáticas um pouco diferentes, mas acabam sendo a mesma coisa, porque você tá jogando ambos em celulares, computadores, e então ele traz essa imersão que é bem interessante. Então, nesse momento, eu vou dar 85 vidas para ambos, buscando aqui um momento, pelo meu interesse, pela minha expectativa de jogá-los, que eu ainda não joguei. E aí, quando eu jogar, eu trago minhas considerações num futuro próximo aí. Isinobre!
Eu vou dar aqui os jogos, nunca tinha jogado também, vou ter que dar a nota quântica mesmo do colega João de Filho, mas pareceu interessante, particularmente o segundo, que eu esqueci o nome agora. É o...
Her Story,
exatamente.
Prestando atenção, monstro.
Estou prestando atenção, monstro.
Nem sabe quando, tá quando é jogo aqui. Segundo aí parece bom.
Quando é esse segundo, esse aí, segundo aí
é que nem o cara fala assim, ó, vou te dar duas opções. A, você faz isso, e B, você faz isso.
Quando o jogo você não conhece, é fácil você tipo perder o fio da meada. Mas esse eu achei particularmente interessante. E o Bruno tem um bom gosto. O Bruno, eu não lembro de ter trazido, tirando o Juju, que deu nome a esse meme do 99 vidas. De forma geral, o Bruno manda bem nas escolhas. Vou dar 83 vidas pros dois.
Olha aí, bonito. É Evandrinho de Freitas, por favor.
O Story me pareceu mais interessante do que o primeiro.
Cara, eu já tinha escutado falar nas internets aí sobre o Silence Missing, mas não joguei. O Bruno me convenceu, acabei de baixar. Jogarei tal qual eu fiz, acho, no último 2-pack dele, que ele indicou Late Shift lá, eu joguei também. E era realmente um bom jogo, jogarei. Então darei nota quântica, mas me pareceu ser muito interessante, fiquei interessado. Bom jogo pra se jogar dando um cagote, parece.
Jogar um pouquinho por dia. Jogar cagando, velho. Quanto tempo você passa no banheiro? Nossa,
jogo bonito, mano. É que você caga pouco, você tem que comer mais, aí você vai ver.
Quando
você cagar umas 3, 4 vezes por dia, que nem eu tô hoje em dia, aí você vai ver.
Ah, tá. Era um cachorro, Evandro.
Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não.
Mano, você é louco, tô comendo muito. Aí, até perdi o fio da meada, ó. Fiquei pensando em
comida.
Daqui a pouco tem que comer de novo. Enfim.
Nota 80 quântica.
Vidas, Silence Missing, nota quântica pra caralho. Agora,
Tem que te falar aqui claramente que o 2-pack ele tende a ter muita nota quântica, né? Não tem jeito.
Ah, sim, cara, é recomendação pessoal, jogos, cara. Não tem isso, não, é.
A gente tá na pele do ouvinte aqui. O cara traz dois jogos, os outros tem que correr atrás pra conhecer. Exato. Vai jogar ou não. O cara tem que vender o peixe dele. Ele tem que trazer o jogo aqui e falar, mas esse jogo é foda pra caralho. Mano, o Jurandir fez tatuagem do Celeste, caralho.
Olha aí.
O 2-pack, tá ligado? Então, essa foi uma boa venda. Já o Her Story, Bruno, a gente acabou esquecendo de falar uma coisa que não é spoiler, mas que pode induzir as pessoas a jogarem aí atrás, que ele tem um momento de explosão de cabeça na sua história, né? Pra caralho!
Não só isso, o próprio jogo se transforma, né?
Pois é, então assim, a gente vai comentar daqui a pouco, mas Juras, tem um negócio que quando você consegue sacar que tá rolando, foi pra mim um dos maiores explosões de cabeça do mundo dos videogames.
Tá porra!
Que eu joguei, te juro, a gente vai falar daqui a pouco, mas é um bagulho que você fala, caralho! Então, mano, por ser um jogo que não... Você conhece algum outro jogo, Bruno, que é parecido, com a temática parecida? De gameplay, abordagem e tal?
Do Her Story, único, né? Cara, não. Dessa pegada, não...
É, tipo outro, assim, cara. Jogo com FMV tem, tá? Hoje em dia tá até voltando a ser mais popular e tudo mais. Mas com essa ideia de misturar FMV com detetive, você entendendo a história, montando na sua cabeça, ele é o único. Vale, hoje em dia tá baratíssimo, tá ligado? Compra aí no Steam, mano. Menos que 10
tá,
reais,
por 12, não, tá 11, aí, 12 reais fora de promoção. Esse é o valor cheio dele, cara.
É, então, vale muito. Se você souber o mínimo de inglês, porra, eu consigo entender o que tá rolando ali no meu inglês, compensa, cara, porque é uma experiência muito foda. Darei 95.
Porra!
Mas, mano, é sério, é foda. É muito acima da média. É muito acima da média mesmo esse jogo. Que também tem aquela discussão que, mesmo do To The Moon, não sei se necessariamente precisaria ser um jogo. Mas a gente vai discutir daqui a pouco sobre isso.
Muito bem. O Bruno, notas.
Bom, vamos lá. Eu vou falar primeiro do Series Missing. Eu acho que é o tipo de experiência que é fácil você recomendar pra todo mundo. Primeiro, porque é curtinha. Segundo, porque tá de graça. É óbvio que tem a barreira do idioma, né? Assim, mas dos dois jogos, inclusive, ele que é o mais tranquilo, porque ele tem menos diálogo, né? O Her Story depende muito de diálogo. Então, se o seu nível de compreensão do inglês é muito básico, digamos assim, dos dois ele seria o que é mais fácil jogar, porque ele tem mais interação do jogo fora diálogo, né? E só que ele é um jogo bem curioso, vale muito a pena, curtinho. Talvez, em alguns momentos, aí tem uma reclamaçãozinha de muitas pessoas dizem que ficam um pouco perdidos em alguns momentos do jogo. Mas tem que lembrar o seguinte, você tá tentando descobrir o que aconteceu, então você tem que tá sempre buscando algo, tá? E também... Ele, quando você acha que a história vai engrenar de vez, é quando ele meio que termina. Então talvez faltou estender um pouco mais o ápice dessa história, assim. O ápice é realmente um período muito curto, tudo acontece muito rápido, perto do final, entre aspas, do jogo. Minha nota pro Sarah Smith, considerando a experiência que ele é e a proposta do que ele faz, apesar desses problemas todos, é 90. Vale a pena, até porque é curtinha.
Se o Bruno tá dando essa nota, eu acredito que o negócio tá bom mesmo.
E aliás, o Sarah Smith faz umas quebras de... Eu nem sei se é justo chamar que ele quebra a quarta barreira, porque o jogo tá interagindo direto com você também.
É, já vem quebrando, né? Começa já... É.
Exatamente, já começou quebrado. Meio que
não tem,
né?
Não tem barreira.
É. Exatamente. O caso do Her Story, cara, ele é um jogo que as pessoas vão olhar e não vão dar o devido valor. Esse jogo tem uma sacada genial por trás dele, a maneira como ele conta isso. Pra quem gosta de uma boa história, cara, como o Evandro falou, acho que ambos os jogos fazem isso, mas o Her Story faz de uma maneira magistral. Ele começa o jogo te levando a acreditar que é uma coisa, e ele vira uma outra coisa totalmente, cara, inesperada. Assim.
Não, é foda.
O Her Story é uma... Cara, é sensacional. É um jogo de estrutura simples, porque pra você parar pra pensar, cara, eu tô assistindo vídeos, pesquisando, é como se eu estivesse pesquisando, mas ele faz de uma maneira tão magistral, e a história que ele conta é tão boa, mas tão boa, e a gente vai ter oportunidade de falar aí de novo. É, foi bom que a gente não comentou muito da história, pra quem não tenha jogado, pra que possa jogar, e quem jogou, a gente vai falar com mais detalhes depois da música, né, no período pós-créditos aí, mas, cara, que jogo sensacional, e que atuação magistral, como eu falei. O caso da Viva, ela ganhou um prêmio lá no... Vocês vão lembrar que lá no Video Game Awards tem a premiação lá do Game Awards de melhor interpretação. E o dela foi muito merecido, o prêmio que ela ganhou.
Que massa.
Assim, tanto o jogo quanto a atuação dela são excelentes, sabe? Ela realmente... Porque o jogo tá nas costas dela, cara. Não tem como.
Sim,
e se a atuação dela fosse ruim, você não ia comprar o jogo. Mas a atuação dela é tão boa, tão convincente... E principalmente por razões que nós vamos dizer depois aqui, que, cara, eu não tenho como dar outra nota pra esse jogo, porque eu não faria nada diferente desse jogo. E vocês sabem que quando eu digo isso, que a nota é 99 vidas, cara.
Caraca.
Nada que faria diferente. Como experiência de videogame, cara, e até além disso, pra quem curte uma boa história, Her Story é sensacional. Sensacional. Um conceito maravilhoso. E, de novo, é um jogo que respeita a inteligência do jogador. Isso é o principal.
Excelente! Dois jogos comentados aqui nesse podcast. Dê sua opinião aqui no 99vidas.com.br. A gente quer saber se você foi jogar. Aliás, manda lá no @99vidas no Twitter. Se você, joguei aqui o Her Story, joguei aqui o Sarah Smith e tudo, por recomendação do Bruno, por recomendação do 99vidas. A gente vai ficar muito feliz lá, porque a gente faz um movimento legal com alguns jogos que não tem tanto holofote assim. E o 99 vezes, de certa forma, acaba impactando nesses jogos, principalmente nos serviços ali, tipo Steam, né? Do nada surge um jogo que não tava em alta, e aí ele aparece no top de mais baixados e mais comprados e tudo. É, o 99 vezes tem um efeito muito positivo nesse sentido. Finalizando esse podcast maravilhoso, Evandro, falar aqui Rapidex, das colaborações que a turma continua fazendo aqui com 99 vezes através do PicPay, do Padrinho, do Patreon. Recentemente, a gente liberou um 99 vidas bônus para todo mundo ouvir de graça no nosso feed. Foi uma amostra grátis, né? E aí as pessoas começaram a falar, né?
Esse nome que tá lá, né? Amostra grátis.
Exatamente. As pessoas começaram a comentar: caraca, é esse o bônus com a qualidade do podcast 99 vidas, com a edição, com o trilha sonora, bem, bem bonitinho, divertido e tudo. É isso, cara. 99 vidas bônus. É uma versão reduzida do podcast tradicional e é um baita presente que a gente oferece. É, reduzida
mais ou menos, né, Júlio? Tem bônus de 40 minutos lá, cara.
Exato.
Se você tirar uma que não tem uma abertura no podcast normal, é praticamente um programa inteiro. Tá lá, tá ligado?
Exatamente. Então é interessante porque esse bônus, você colaborando com o PicPay ou o Telegram a partir de R$15 e $5 no Patreon, você tem acesso ao nosso Facebook e ao nosso Telegram. E aí você tem uma lista de todos os bônus lançados. Assim que você entrar, você já vê o tópico com todos os bônus lançados. E aí você pode usufruir à vontade de muito conteúdo que a gente libera. E se você colabora com o PicPay, fica melhor ainda, porque é uma plataforma que a gente gosta, uma plataforma que organiza melhor, né, as nossas finanças e tudo mais. Ela é bem otimizada, né? E a gente fica satisfeito porque o PicPay é nosso parceiro aqui. E é uma baita ferramenta de vantagens, uma baita ferramenta financeira. que você pode comprar. Tipo, se você saiu com os amigos, você comeu uma pizza. E aí a galera fala assim, ah, vamos dividir aqui a conta. Eu vou pagar aqui, Evandro vai dar 15 reais, o Juras vai dar 15, o Izzy vai dar 10, o Bruno vai dar 50, porque comeu 10 pizzas. E aí...
Caralho!
E aí o seguinte, quem tá organizando tudo aí pra receber a grana é o Alex. A gente fala assim, Alex, não tem um dinheiro papel aqui, tá?
Não, e ninguém, exatamente. Ninguém nunca PicPay. Vai ter esse dinheiro de papel, mano.
Sim. Vou transferir aqui pro teu PicPay. E aí a gente transfere 15, 20, tararara, recebe tudo na conta dele. E se ele quiser, ele pode pagar sozinho. Ele recebe, né? Recebe de todo mundo. E aí ele paga sozinho a conta com o PicPay dele. Olha aqui, que negócio maravilhoso. E maquininha Cielo, né? Que aceita e tudo, né?
Porque tem muito aplicativo que promete pra porra e não compra. E o PicPay, mano, maneira é isso. Tipo assim, como, por que eu baixaria isso e me cadastraria e usaria? Porque vai ajudar a sua vida, o seu dia a dia. Esse exemplo que o Julius falou é só uma das coisas que tem legal funcionando lá através da plataforma do PicPay. Mas, cara, serve pra muita coisa. E outra coisa que ele falou, da maquininha da Cielo. Se você tá com o seu PicPay bonitinho configurado lá com cartão cadastrado, você vai no local que tem mais de 1 milhão de locais no Brasil hoje em dia que aceita a maquininha da Cielo, é só falar, chefe, pagarei com o aplicativo, põe QR Code aí. E aí o cara pá, bota a opção de pagar com QR Code, você paga com o celular no PicPay, tecnologia está, que estamos aí, Vingadores acabou, mas a tecnologia continua, e pronto, tá ligado? Você não precisa ficar com medo de, porra, vão andar com a carteira, vão me roubar, meu Deus, preciso sacar dinheiro, tal lugar não aceita cartão, preciso andar com dinheiro. Mano, tecnologia, aceita-se ela, aceita PicPay, é nóis que tá.
Exatamente. Só pra lembrar, depois da música aqui, teremos comentários com spoilers sobre Her Story. Então se você jogou, fica até o finalzinho aí, porque você vai poder conversar um pouquinho mais... Um pouquinho mais, no caso, né? Um pouquinho mais sobre a história.
Com
quem jogou, obviamente. Exatamente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
There were two sisters came walking down the stream, oh, the wind and the rain. The one behind pushed the other one in, crying, oh, the dreadful wind and rain. Johnny gave the youngest a gay gold ring, oh, the wind and rain. Didn't give the oldest one anything, crying, oh, the dreadful wind and rain. Pushed her into the river to drown, oh, the wind and rain. And watched her as she floated down, crying, oh, the dreadful wind and rain. Came to a miller's pond, oh, the wind and rain. Mama, old father asked him to swan, crying, oh, the dreadful wind and rain. The miller pushed her out with a fish in her, oh, the wind and rain. And threw that fair maid from the brook, crying, oh, the dreadful wind and rain. Left her on the banks to dry, crying, oh, the wind and rain. And a fiddling fool come passing by, crying, oh, the dreadful wind and rain. Out of the woods came a fiddler fair, oh, the wind and rain. Took 30 strands of her long yellow hair, crying, oh, the dreadful wind and rain. And he made a fiddle bow of her long yellow hair, oh, the wind and rain. He made a fiddle bow of her long yellow hair, crying all the dreadful wind and rain. And made fiddle pegs of her long finger bones, all the wind and rain. He made fiddle pegs of her long finger bones, crying all the dreadful wind and rain. And he made a little fiddle of her breastbone, all the wind and rain. And the sound could melt a heart of stone, crying all the dreadful wind and rain. And the only tune that fiddle would play was all the wind and rain. And the only tune that fiddle would play was all the dreadful wind and rain.
Uma venda tão bem feita que os caras simplesmente foram embora pra não ouvir spoiler.
Fugiram, saíram correndo.
Estamos só nós dois nesse momento. E aí, Bruno, o que, que é o grande e curioso spoiler que tem no Her Story?
Bom, lembrando que pra quem chegou até aqui, a gente tá assumindo que conhece...
A gente vai estragar o jogo. Ó, já aviso, vai dar uma estragada.
Se você não jogou, é a última chance.
Vai falar que o pai do Luke, a porra toda.
É, exatamente. Muito do apelo do jogo também se deve essa construção da história, então a gente tá te dando uma oportunidade de pular fora se você não jogou ainda, tá? Porque o que a gente vai discutir agora e abertamente é a questão da história do jogo, então esteja avisado, vou botar uma regressiva de 3 segundos pra você, 3, você pode pegar, pausar e voltar depois de jogar, 2, é melhor que você faça isso, então porque depois do 1 vai começar a spoiler de verdade, 1,
tá valendo. O cara que jogou tá desesperado, né, mano? Ih, Bruno, e aí?
Então, cara, o bacana do jogo é que você começa o jogo pensando assim, pô, eu tô ligado que essa menina é...
Ela tá me enganando foda, ela tá nuances, né, mano? Você chegou a pensar que a atriz não era tão boa, Bruno, em algum momento? Que, tipo assim, em alguns vídeos parece assim, ela tá tentando me enganar, mas eu sou muito espertão, eu tô percebendo que ela está tentando me enganar e eu não vou ser enganado. E aí, quando você percebe que não é isso, você fala, caralho, ela é foda mesmo, eu que tava me achando esperto e não sou tanto.
Exatamente, é por isso que eu falei até que o jogo conta muito com a interpretação dela, né, cara? Porque assim, o jogo começa, você tá achando, você é o marotão, você é o detetive, então tá falando assim, mano, sim, essa menina tá mentindo, foi ela que matou o marido. E o jogo vai te levando, quando começa justamente esse momento, você fala assim, cara, tá meio estranha a interpretação dela, né, mano? A atriz relaxada.
É.
Quando vem aquela parte de que ela introduz, ou você percebe que existe a Eve, né, que é no caso, e aí é um grande debate do jogo, porque existem duas linhas principais de pensamento aí sobre a existência da Eve, que é o seguinte: a primeira é, existe efetivamente uma Eve e elas são irmãs gêmeas, né, a Hannah e a Eve,
e a Eve,
né, que é a história inclusive que ela conta, né, o que elas contam, e tem uma outra vertente que diz que é o seguinte: não existe Eve coisa nenhuma e na verdade a Hannah é esquizofrênica. Então, sim, ela cria essa pessoa... Ela cria, não, desculpa.
Mas e a tatuagem, Bruno? O grande então, discussão também é a tatuagem, né?
E aí tem os dois lados do argumento dizendo o seguinte, olha, durante os vídeos você vê alguns momentos em que fica claro, entre aspas, que são duas pessoas diferentes. Primeiro, em alguns vídeos você vê que ela tem tatuagem, em outros não. E tatuagem não é um negócio que assim, eu aparece e desaparece. Ou você tem ou você não tem. Aí tem os defensores das teorias, né? O pessoal que defende a teoria das gêmeas se baseia muito na questão da história de ela ter um álibi que ela estava realmente em outro lugar quando aconteceu o assassinato e essa questão da tatuagem, né?
Tem também detalhes que mostram em um vídeo ou outro, por exemplo, uma bebe café, a outra bebe chá.
Chá, exato.
Isso é, mano, isso eu só saquei depois que eu fui ler, tipo assim, o que a gente comentou durante o cast aí. Eu joguei ao ponto que eu me dei por satisfeito, montei a história na minha cabeça, falei isso e falei, bom, é isso aí. Aí quando eu comecei a pesquisar e ouvir outros podcasts e ver o Reddit, o caralho, eu, eita porra, tem muito. Eu tava muito mais embaixo ainda. Então o legal desse jogo é isso. Às vezes você tá até aqui ouvindo spoilers e entendeu a história de um jeito também, mas, cara, tem coisa. Tem teorias. Tipo, o legal do cara ter jogado a interpretação pra gente é isso. Tipo, não tem um final definitivo de bater uma e falar, não, a história é isso aqui.
E é aí, o mesmo caso que a gente.
Eu só vi depois, cara. O negócio do café, o caralho.
O mesmo caso que a gente discutiu do Braid, lembra? O próprio Braid, ele tem um final que. É, tem um final que é o possível e você interpreta de uma maneira, como tem gente que extrapola aquela interpretação. Então, eu não vou dizer exatamente quais são do Braid, porque pode ser que o cara esteja ouvindo isso aqui e não jogou o Braid ainda, mas o Braid tem a mesma pegada. Tem um final que, entre aspas, é o mais óbvio e tem outros que você pode extrapolar a partir dali. O caso do Her Story, eu, pelo menos jogando, eu sempre fui do time das gêmeas. Até porque eu acho que as evidências estão ali pra você pegar. Até porque não faria sentido, porque vamos supor o caso da tatuagem. Ele faz questão de mostrar pra que você, antes de saber da história das gêmeas, isso sirva como pista. É meio o caso do sexto sentido, sabe? Que ele mostra o negócio e depois quando você vê tudo de novo, você fala, caramba!
Tá tudo ali. Tem o lance também ali. Do jeito que ela arruma o cabelo, né?
Isso, o cabelo preso, o cabelo solto.
Exato.
Exato. Então assim, eu sou do time, entre aspas, do time gêmeas, porque eu acho que o diretor do jogo deixou aquilo de propósito para que você conseguisse pescar esses detalhes e quando fosse feita a revelação, você fala assim, putz, então era isso mesmo, né? Tanto que durante o jogo, eu acho que a tatuagem é o mais fácil de perceber, porque tem cenas que são em dias consecutivos e aparece bem, né? Tem um outro caso que o pessoal discutiu do hematoma lá, que ela tem um... Ela acaba tendo um hematoma numa das cenas e na outra não tem. E quando perguntam pra ela do hematoma, ela põe a mão no lado errado. Aí tem gente que diz que, ah, isso aí é porque a outra personalidade só se via no espelho e tal, mas na verdade, eu acho que isso colabora mais com a teoria das gêmeas, porque assim, uma gêmea olhando pra outra vai ver a cicatriz do lado invertido, sim, né?
Não, e também tem o lance do anel, né, cara? Uma usa um anel de casamento e a outra não.
Sim, então assim...
A Hannah usa o anel e tal.
Mas independente da teoria que você escolhe, o bacana é justamente isso, o jogo não vai te dar uma resposta definitiva. Dentro do próprio jogo, você tem coisas que podem servir de indicação para um ou de indicação para o outro. Por exemplo, os defensores da teoria da esquizofrenia, eles defendem que aquela hora que ela está abaixada, batendo na mesa, aquela mensagem que ela está mandando é em código... Não é código Morse, é um outro código que eu não lembro. Ela está batendo assim, tipo, dizendo assim, tchau, Eve, alguma coisa assim. E as pessoas defendem que por que ela iria bater aquela mensagem, sendo que a Eve não tava ali pra ouvir, sabe? Então ela tava meio que mandando uma mensagem pro subconsciente dela. Ou então, algumas pessoas defendem também a teoria da esquizofrenia, porque eles diziam que seria muito difícil manter essa história sendo uma pessoa única durante tanto tempo, porque dentro do jogo, ela contando, né, a gente descobre que ela tinha uma irmã gêmea, e ela não sabia da existência, porque ela achava que... O que é engraçado, ela conta essa história como se não fosse dela, né? Porque ela fala assim, é uma mulher que pegou uma criança no hospital, que era a mulher que tinha cuidado da Eve, e supostamente a criança teria nascido morta com o cordão umbilical enrolado no pescoço, tal, 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 e que ela via a imagem através do espelho, que era a janela, né, do outro lado da rua. Então tem muita gente que alega que isso aí, na verdade, era só uma alegoria dela pra falar dessa outra personalidade dela, e por aí vai. Mas o legal é justamente essa profundidade que tem, porque qualquer um dos lados que você escolha, o jogo te dá a base pra um ou pra outro, e ele, de novo, ele não quer te empurrar a versão dele. Ele fala assim, cara, você tá assistindo, o que aconteceu foi aí, isso. Né?
E você vai conseguir argumentar os dois. O que você acreditar tem argumento. Isso é que é foda,
exato,
mano. A história é muito rica.
Exatamente, cara. Só que eu gostaria de conversar um pouco mais. Você, no caso, também é da teoria das gêmeas ou é mais pro lado da esquizofrenia?
É, porque esse lance do anel, da tatuagem, do cabelo, cara, tipo, teria que ser um livro de esquizofrenia muito bizarro, tá ligado? Pra ela ir lá e fazer uma tatuagem pra se passar por outra pessoa no dia que ela foi dar o o depoimento e depois tirar?
Não, e o pior, tem gente que fala assim, ah, é porque no caso da tatuagem, ela escondeu a tatuagem com maquiagem, sabe? Então, o natural era ter a maquiagem.
E o jogo também brinca com isso, que tem depoimentos que ela tá com roupa de manga longa.
Isso.
E aí você fala, cara, será que tava a tatuagem ali antes e aí a gente não viu porque ela tava de manga longa e tal? Mas eu acho que eram gêmeos, não é possível, cara.
Sim. Até porque
muito,
eu acho que assim...
Muito absurdo.
Eu acho que o jogo, ele constrói tanto essa história, e isso é um plot twist, porque na verdade você não espera da existência de outra pessoa, né? O que você espera é o seguinte, ela tá mentindo e ela sim matou o marido. Quando começa a entrar na parte da Eve, que você muda completamente a história, porque você fala assim, cara, quem é a Eve? Eu quero saber mais da Eve. Você passa a pesquisar mais pra saber em que momentos ela apareceu. E aí você começa a descobrir que tinha lá um período em que ela tava querendo engravidar, a outra tava grávida, teve um aborto, e aí ela engravida. Aí quando chega no motivo de ela ter matado o marido, que o marido na verdade tava tendo um caso com a Eve, porque... É um negócio... É sensacional a maneira como você constrói a história. Porque, assim, você não sabe o motivo. Você, em um dado momento, você desconfia dela, não, sabe que ela matou. Não,
e esse lance do hematoma também, você fica pensando, caralho, será que ele batia nela? Qual é que era?
Exato. E aí você fala assim, tá, beleza, eu sei que ela matou. Mas, primeiro, por que ela matou? Né? E isso você não sabe, isso você vai descobrir mais pro final ainda. Porque eu acho que a razão de ter matado, você só descobre bem depois da própria Eve. Porque tá amarrado a existência da Eve, né? E você percebe que ela... O pessoal o tempo todo pergunta se ela tinha ciúme de outras mulheres com o marido dela. E ela começa a mencionar que ele gostava de loiras. E aí tem o caso da Eve usar uma peruca loira. E aí ele se apaixonar pela suposta irmã gêmea dela. E aí que ela não podia ter uma vida. Que é uma coisa bacana. Ela contando também o problema que era tentar viver com a irmã gêmea dela, sendo que só uma podia existir. Então elas tomavam turno, né, indo pra escola... Indo namorar, elas namoravam, cada uma namorava um dia, sabe? É um negócio muito... É uma história tão rica de construção, né? Ele pensou nos detalhes de como ia funcionar essa mecânica. O fato de ela não poder morar na casa com eles, né? Porque até quando ela morava com os pais, a Eve morava sempre no porão, né? E aí ela fala que quando eles morreram, que ela casou, ela não tinha como morar na casa com o marido, porque não tinha como esconder do marido. E aí como é que ia viver... Essa coisa da outra parte dela. Então, é um jogo com uma construção de história tão bacana, cara. Tão bacana. E eu acho que o mais legal ainda é a resolução final mesmo. No momento que você se dá por satisfeito, que você descobre, né? Que, na verdade, quem tava pesquisando aquilo o tempo todo era a Sarah. E a Sarah é a filha dela.
Que nem nos primeiros vídeos você não faz nem ideia, né, cara? Que
não faz ideia. Aí você só descobre assim... Porque ela faz menção do nome que ela queria dar pra filha e tal. E no final, o cara que tá conversando com ela lá no chatzinho, ela fala assim, tá satisfeita, Sarah? Alguma coisa assim. E esse putz grila, velho. É a menina tentando descobrir o que aconteceu nessa história da mãe dela. Do pai e da mãe dela, né? E o que é engraçado, porque se você construir uma baita de uma fanfic na sua cabeça, essa menina é Sarah e o nome do outro jogo é Sarah is Missing, né? Então você pode falar assim,
caralho, pô, seria foda.
Foi essa Sarah que... desapareceu depois, mano, já tinha um negócio assim.
O jeito que é contado é genial, porque assim, pode-se interpretar que pra polícia, seja lá quem for, sei lá, o caso já tinha sido resolvido e é isso daí. E aí, mano, a Sarah conheceu alguém que trabalhava na polícia e foi lá no final de semana e foi assistir os vídeos, tá ligado? Pra ter a interpretação dela do que diabo aconteceu nessa história.
E sabe o que é curioso, mano? Porque assim, a gente tá presenciando a história acontecendo fora de ordem. E ela, em algum momento, desafia a própria polícia. Não sei se você chegou a ver... Isso que é fogo, porque a gente tá falando de coisa, mas às vezes um não viu um vídeo, um não viu outro. Tem um dos vídeos que ela fala pra polícia meio que assim, isso tudo depende do que você acredita. Porque eles meio que descobrem que existe uma outra pessoa, seja ela uma pessoa mesmo ou só uma personalidade dela. E ela brinca com isso. Aí ela fala assim, mas você não tem como provar que ela existe. E tipo, se ela é assim, se ela é a Hannah... E existe uma Eve, quem matou o marido? E aí, se vocês não podem provar que a outra pessoa existe e foi ela que matou, como que você vai prender ela? Então ela meio que desafia a polícia com isso. Tanto que tem uma galera que tem uma terceira vertente, só que essa aí é mais viajada ainda, que é o seguinte. Ela não tem irmã gêmea e ela também não é esquizofrênica. Ela simplesmente criou a figura da Eve pra meio que despistar a polícia, entendeu? E se livrar da cana, entendeu? Se livrar da prisão. O que é uma teoria curiosa, mas é mais difícil ainda, principalmente porque tem algumas coisas no decorrer do jogo que falam, olha, ela realmente tinha um álibi que ela tava num outro hotel que era tantos quilômetros naquela noite, então ela não poderia ter matado o cara. E é por isso que eu acho que a teoria da gêmea também é mais, digamos assim...
Faz mais sentido, né?
Faz mais sentido porque como que eles conseguiram? Porque realmente tem vídeo dela lá no outro lugar e aí daria tempo dela voltar pra matar o marido, tal. A questão da peruca, a questão de ela ter realmente sofrido um aborto de uma primeira gravidez. Então tem uma série de coisas que colaboram, de novo, com ambos os lados. É que eu consigo enxergar mais pontos que me levam para a teoria das gêmeas e que eu acho que, pelo menos a maneira como eu presenciar a história, fala mais comigo, sabe?
Faz mais sentido, para mim também.
E tudo depende muito justamente disso. Como você pode terminar o jogo sem ver tudo, tem muita gente que às vezes nem passou por isso, sabe? Ele sabe da existência de uma Eve e acha que essa Eve é uma amante do cara que matou, por exemplo, sabe? Dependendo de como você chega à conclusão do jogo, né? E de novo, a maneira como esse jogo leva essa história, a maneira como ele te apresenta o conteúdo, e ele respeita a tua inteligência, porque é o que eu falei, ele não tá tentando pegar a tua mão e, gente, vem passear comigo nessa história que é assim, 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 assim. Cara, eu tô te dando indício de alguma coisa, vai procurar, encontra a sua história, né? Cria a sua história, interprete, e no final das contas não é que ele te dá um final e mostra, olha, a verdade é essa, não. Você termina o jogo assim, tá satisfeito?
Tô. Cada uma, se você acreditar que tem as duas, né? Conta a sua versão e aí você monta na sua cabeça. Em nenhum momento o jogo bate o martelo do que é, tá ligado? Porque eu falei, pode ser que no universo do jogo a polícia já tenha dado aquele caso por encerrado, mas nessa investigação que a Sarah tá fazendo, você e a Sarah, se você consegue se colocar no lugar dela, você vai montar na sua cabeça ali, tá ligado? Não tem nada a falar, foi isso, tá aqui. A prova, todo o laudo, a perícia técnica mostrando o que aconteceu foi isso aqui. Esse jogo é maravilhoso.
E outra, você termina o jogo... Dois. Exato, tem. E você não sabe se ela foi presa ou não, porque também não fala também. Você termina o interrogatório momento, né? E você não sabe o resultado daquilo. Né? Ela pede o advogado dela, mas você não sabe se ela foi presa ou não. Você não sabe qual das teorias é verdade, porque o jogo fala assim, cara, é sua interpretação do que aconteceu aqui. E uma coisa bacana você falou, Evandro, que deveria ter continuação... O Sam Barlow, na verdade, ele já tá trabalhando pra lançar o próximo jogo dele, que chama Telling Lies, que é a mesma pegada. Bonito. Só que agora não é uma pessoa só, não é, entre aspas, não é uma pessoa só. É
uma galera, né?
São quatro pessoas que estavam em conferência uma com a outra e você fica presenciando os arquivos dessas conferências. Mas é a mesma pegada pra tentar descobrir o que aconteceu.
É aquilo, o desafio é contar uma história realmente boa nesse esquema, sim, né? Que é o lance lá do Tio Demon, a ideia tá aí. O difícil é o cara replicar uma história tão boa quanto o primeiro num segundo jogo, mas se ele conseguir, cara, eu quero jogar também. Porque prende muita atenção. E é o que eu falei durante o cast aí. Toda vez que você vai sacando uma paradinha, você se sente muito inteligente, mano. E é uma história muito amarrada. Você fala, pô, esse caralho não é possível, essa filha da puta tá mentindo. Aí você busca, aí é o que você falou. A hora que você entende que existem as duas, aí, cara, abre-se um... É o I See Dead People. Abre-se um novo mundo na sua vez, na sua cara ali de... Porra, então é isso, aquilo, outro, não sei o que, a peruca, papapá, o cabelo dela na peruca, o espelho, mano, é esse jogo, meu Deus, joguem. Se você ainda foi otário aí e quis um spoiler sem jogar, ainda assim vale jogar, enfim.
Ou até você que já jogou e de repente não viu algumas coisas desse vídeo, bacana que o jogo, depois que ele, entre aspas, termina, você pode continuar só pra ver os outros vídeos. Então, vale rodar a investigação de novo pra ver se você percebe alguma coisa que você não pegou na primeira vez, né?
É, e o legal também é que se dá pra considerar assim, um dos últimos vídeos é ela é a Eve, né, falando: minha irmã se foi, ela nunca mais vai voltar.
Então, exato. Tipo,
aí você fala, cara, você foi o quê? Morreu? Foi presa? Não, ela existe ou não existe? No final, eu tava, né, quando eu vi isso, eu falei, mano, será que ela é psicopata mesmo? E nem existe porra nenhuma? E ela tá assim...
Ou ela matou a outra, porque tinha tipo, isso também, né?
Aí você fica, pô, será que ela falando isso, ela fala, não, eu matei ela na minha cabeça, no meu subconsciente. E é, mano, o jogo é foda. Não, não tem conclusão. É um jogo bom pra isso. Só que a gente tá aqui 2 horas de cast, tudo bem que teve 40 minutos de abertura, mas é um jogo muito bom pra você jogar e discutir com a galera. De, mano, e aí, o que você interpretou daquilo e daquilo outro e tal? Mais alguma coisa, Bruno?
Não, acho que é isso. Quem jogou, tenta jogar de novo pra pegar alguma coisa que não pegou. E quem não jogou ainda, sinto muito porque você pegou os spoilers, mas... Ainda assim, vale jogar pra você presenciar a bela atuação da Viva Seifert aí pra confundir tua cabeça.
Ganhou prêmios merecidíssimos. E é isso, então joguem. E, tá lá, o Jundinho já falou, mas até semana que vem também. Tchau.
Tchau. Oh, the wind and the rain.
with a pretty little face and a long blonde hair, all the dreadful wind and rain. So she pushed her in and held her down. Oh, the wind and the rain. Watched her as she slowly drowned. Oh, the dreadful wind and rain. Oh, she floated up and she floated down. Oh, the wind and the rain. Floated till a ship came by. Oh, the dreadful wind and rain. Out comes the captain's son. Yes, the only tune that